Muito bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum para esta audição ao Ministro das Finanças no âmbito da Caixa Geral de Depósitos. Eu cumprimento o senhor Ministro, agradeço a disponibilidade para aqui estar e, como é a primeira vez que está no ano de 2017 aqui na Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa, desejo-lhe institucionalmente, no plano institucional e pessoal, um bom ano de 2017. Esta audição é realizada na sequência de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, que foi aprovado por unanimidade nesta comissão, e por isso mesmo aplicam-se as regras regulamentares de audições a requerimento. Para o efeito, eu dou a palavra ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias para a primeira intervenção.
Muito bom dia, Sra. Presidente, muito bom dia, Sr. Ministro e à restante equipa que o acompanha. Na senda da Sra. Presidente, então, muito bom ano a todos os senhores deputados, em particular ao Sr. Ministro, que pela primeira vez vem aqui. O Partido Socialista apresentou um requerimento para ouvir o Sr. Ministro nesta comissão, na COFMA, em primeiro lugar porque entendemos que a Comissão de Orçamento e Finanças não prescindiu em momento algum do seu dever de escrutinar o Governo. E, portanto, a questão da Caixa Geral de Depósitos tem, naturalmente, importância no quadro das competências desta Comissão e, em bom rigor, pelos resultados, pelo vazio absoluto que encontramos nos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, o que não é surpresa para o Partido Socialista, dada a definição do objeto e dada as dificuldades de escrutinar um banco que está em funcionamento, parece-nos que a COFMA deve assumir o seu papel e escrutinar o Ministro das Finanças, o Ministério das Finanças, num assunto de tanta relevância como é o da capitalização da Caixa Geral de Depósitos. Dizer também que este requerimento procura fazer luz sobre três aspectos centrais. O primeiro, da opção política. Porque a opção política do Partido Socialista, e que o Partido Socialista inscreveu no seu programa eleitoral e também consta das linhas programáticas do Governo, é de que a Caixa Geral de Depósitos é um banco público e deve ser 100%, integralmente, um banco público. Esta opção política, que nem sempre foi consensual na sociedade portuguesa, esta opção política de ter um banco público forte, é uma opção política que tem consequências. E tem consequências também à luz das nossas opções, também elas políticas, de integração de Portugal na União Europeia e, em particular, no quadro da União Bancária. Por isso, depois desta nossa opção política, aquilo que nos parece é que, dada a fragilidade do sistema financeiro, a que a Caixa Geral de Depósitos não é seguramente alheia, eu devo dizer que o sistema financeiro português teve 12 mil milhões de euros do resgate para processos de capitalização e teve 12 mil milhões de euros, como a banca espanhola teve um montante substancialmente superior, aliás, para processos de capitalização, como sabemos que a banca italiana, a banca alemã, a banca irlandesa, em grande medida, a fonte, segundo consta e segundo sabemos, do bailout, do resgate à Irlanda, a banca atravessa situações de grande dificuldade. E aquilo que nós devemos fazer é garantir, perante a opção política, que é ter uma caixa 100% pública, garantir a adequada capitalização. E, portanto, este Governo, que entrou em funções a 26 de novembro de 2015, para além de um banco comatoso, em fim de vida, que era o caso do Banif, encontrou também, e esta é a segunda questão, um banco público que tinha um apreciável desvio face ao plano de reestruturação aprovado depois da capitalização em 2012, e ao mesmo tempo encontrou um banco que não podia corresponder às opções de política pública por subcapitalização. O que é que o Governo fez? E, em nosso entender, muito bem. Dirigiu-se à Direção-Geral de Concorrência, dirigiu-se ao BCE e procurou conhecer as condições que permitiam que o banco continuasse a ser 100% público, por opção política, mas ao mesmo tempo que pudesse desempenhar o seu papel na economia portuguesa. Para isso, tinha que conseguir, e esta é a primeira questão que lhe deixo, tinha que conseguir uma solução de capitalização em que os auxílios de Estado não conduzissem a uma resolução do banco e permitissem, ao mesmo tempo, que a capitalização da Caixa Geral de Depósitos não fosse em montante suficiente, que não redundasse daqui a um ano ou dois em novas necessidades de capitalização, essas sim que colocariam o banco à beira de uma resolução bancária. Por isso, tínhamos um constrangimento que no quadro do Partido Socialista é um constrangimento aceite, mesmo que nem sempre concordemos com todas as regras, que é o constrangimento da União Bancária e das regras da Direção-Geral de Concorrência. Disse nesta comissão o Dr. António Domingues que o montante de capitalização, em particular no que diz respeito à cobertura de imparidades, foi acompanhado muito de perto pelo SSM, por forma a garantir que as imparidades que eram ou que virão a ser registadas ou que serão registadas nas contas da Caixa Geral de Depósitos correspondam aos padrões, sublinho, aos padrões não só de exigência da DGCOM no quadro da concorrência, mas também no quadro das práticas bancárias que o supervisor europeu considera como o padrão, como a norma europeia. O Dr. António Domingues disse aqui, primeiro, que no quadro do modelo de imparidade coletiva, as imparidades, o acerto nas imparidades tinha sido de pouca monta, o que significa que o modelo de imparidade coletiva estava a funcionar. Segundo, que na análise individual, com o SSM a acompanhar, tinha feito vários ajustes, ajustamentos de valor patrimonial desses ativos, desses créditos que estão no ativo da Caixa Geral de Depósitos e que, por isso, as necessidades de capitalização foram aumentando. Para além do desvio do plano de reestruturação, então temos as questões inerentes às imparidades. E, por isso, a questão que lhe pergunto é essa mesmo. É se o montante de capitalização, se a informação que o Governo tem, não obedeceu às melhores práticas e ao escrutínio das instituições europeias e se o Governo, dessa forma, não acautelou muito bem, e a nossa opinião, com a informação que temos até agora, acautelou muito bem a aplicação rigorosa dos critérios e das regras necessárias a uma adequada capitalização. Por fim, o Governo encontrou um Conselho de Administração em fim de mandato. E um Conselho de Administração, que como nós hoje já sabemos, o Dr. José de Matos já o disse, pediu ao Governo anterior, informou o Governo anterior, vamos colocar as questões assim, de que a Caixa Geral de Depósitos precisava de capital adicional. Podemos até discutir o montante, que foi o elemento que eu introduzi anteriormente. Mas o Governo anterior, e o PSD e o CDS também o sabem, sabia que era preciso capitalizar a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, perante isto, o Governo teve que tomar uma iniciativa de substituição do Conselho de Administração e procurou, no essencial, aquilo que me parece adequado. Um Conselho de Administração profissional, com adequada remuneração e adequados incentivos. Vamos à questão da remuneração. A questão da remuneração não é uma questão que nos pareça é muito significativo. Eu já estive a falar durante 7 minutos e só sou algum alvoroço quando se fala de remunerações, mas parece-me que as questões que eu coloquei anteriormente também eram muito pertinentes. Vamos à questão das remunerações. Aquilo que é importante perceber é que no quadro da constituição de um Conselho de Administração de uma entidade bancária supervisionada pelo BCE, a idoneidade é avaliada pelo BCE e o Governo deve escolher deve selecionar para o Banco Público currículos de personalidades que cumpram esses critérios. E esses critérios implicam um perfil que só no mercado e em função dos incentivos do mercado é que poderão vir a constituir-se como personalidades profissionais com idoneidade para ser administradores da Caixa Geral de Depósitos. Foi isso que fez com o Dr. António Domingues. Infelizmente, esse entendimento não foi percebido por todos os grupos parlamentares e, por isso, em grande medida, aquilo que aconteceu foi que tivemos um tumulto político em torno da nomeação do Dr. António Domingues, mas que, felizmente, neste momento, e deixe-me lhe dizer, pelas notícias que hoje abundantemente estão nos jornais, o governo português terá resolvido o problema do Conselho de Administração e, por isso, temos três problemas resolvidos. Um banco público adequadamente capitalizado, com um Conselho de Administração que até o PSD considera que é liderado por uma pessoa competente. Eu diria que está de parabéns, Sr. Ministro, mas eu gostaria que respondesse às minhas três questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder. Senhores deputados, vamos criar condições para o Sr. Ministro responder. Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Aproveito para retribuir e agradecer os votos de um bom ano 2017. Vamos ter seguramente muitas oportunidades para aqui estar e analisar as incidências económicas, financeiras, de política orçamental que são objeto desta comissão e preocupação diária do Governo. E queria, obviamente, também agradecer ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias as questões que me colocou. É evidente que parece estar hoje mais claro para todos a importância de ter um banco público. Um banco público provou, a existência de um banco público provou ao longo dos últimos anos aquilo que é o seu papel como âncora e estabilidade do sistema, quer naquilo que é a função de um banco como intermediador das poupanças de um país, recebendo depósitos, sendo uma instituição de referência e de confiança, quer naquilo que é a sua dimensão de concessão de crédito e de estímulos ao investimento e ao crescimento português. Em todos os países da Europa sentiu-se essa perturbação, Portugal não foi exceção, e o papel da Caixa Geral de Depósitos nesse processo foi absolutamente essencial e eu queria deixar essa nota inicial aqui. E é nessa leitura daquilo que é o sistema financeiro internacional hoje, comparado com o que era há 10 anos e o processo em que ele se está envolvido, que a existência de um banco público torna-se ainda mais óbvia e clara. Está inscrito no programa de governo, é muito clara a posição política do governo sobre essa matéria e, portanto, tínhamos que considerar as questões relacionadas com a Caixa Geral de Depósitos, não nos esquecendo nem da sua dimensão pública, nem da sua dimensão bancária, porque é um banco. E um banco, felizmente, para as nossas economias, funciona num regime de concorrência. De concorrência muito alargada, numa área monetária e financeira muito vasta, e com processos de integração que sofreram alguns revés no período da crise, mas que no contexto europeu estão em construção e para os quais Portugal tem que estar preparado e só pode estar preparado se estiver dotado de instituições financeiras capitalizadas e em condições de aceder ao mercado. E é precisamente nesse contexto que se coloca a capitalização e o processo de capitalização da Caixa Geral de Depósitos. Eu disse aqui, noutras alturas, que havia, quando tomámos posse no dia 26 de novembro de 2015, tínhamos, de facto, muitas contingências, muitas urgências no sistema financeiro, e elas foram sendo tratadas na sequência que essas urgências se colocavam ao sistema financeiro e, portanto, ao país, através da ação governativa. E a questão da Caixa Geral de Depósitos colocava-se precisamente com esse caráter de urgência, no sentido em que tinha uma administração que ia deixar terminado no fim de mandato, tinha um processo de capitalização muito desafiante e exigente que era preciso enfrentar, e tudo isto deveria ser feito num contexto regulamentar muito mais exigente que os países impuseram, e bem, ao sistema financeiro. E, portanto, quando no fim do primeiro trimestre, depois de apuradas as contas, iniciamos o processo de preparação, quer da capitalização, quer do desenho de um novo plano de negócios, quer da substituição do Conselho de Administração, o Governo estabeleceu um conjunto de prioridades que passavam por nomear uma administração profissional, com muita experiência no setor, o que obrigava, obviamente, a ir encontrar esses gestores no mercado, e era necessário colocar as remunerações e os incentivos desses gestores alinhados com aquilo que é a prática do mercado. Era necessário redefinir o plano de negócios. O plano de negócios anterior não foi cumprido porque era irrealista, porque sustentou uma capitalização que não era suficiente e porque não dotou a Caixa Geral de Depósitos dos mecanismos de governação e de capital suficientes para enfrentar as dificuldades que o sistema enfrentou naquele período. Era impossível voltar a falhar e era impossível gerir com a Comissão Europeia, com a Direção-Geral da Concorrência em particular, um processo semelhante ao que outros bancos tiveram em Portugal, com sucessivas tentativas de submissão de planos de reestruturação nunca aprovados. E, portanto, o risco era muito grande e a exigência era enorme. E, por isso, propusemos para a administração da Caixa Geral de Depósitos aquilo que nós considerámos a melhor solução, quer do ponto de vista do seu Conselho de Administração, quer da governação da Caixa, quer do plano de negócios. E a verdade é que isso foi aprovado, esse plano de negócios foi aprovado e o processo de capitalização foi aprovado à primeira, num tempo absolutamente recorde e numa decisão totalmente inédita da Comissão Europeia. São estes os fatores que definem o procedimento que o banco, que o Estado, o Governo, como representante do acionista, adotou com a Comissão Europeia. Uma capitalização só é credível e só é considerada fora das ajudas de Estado se ela dotar o banco das condições de funcionamento no mercado financeiro de forma sustentável. E, portanto, a sua dimensão tem que ser compatível com a sustentabilidade de uma posição competitiva e de ter rácios de solvabilidade e de rentabilidade compatíveis com o interesse de um investidor nessa ação. E foi esse o procedimento que foi adotado para desenhar o montante de capitalização. A Caixa Geral de Depósitos e o Estado, enquanto seu acionista, habituou-se durante muitos, muitos anos a viver nos limites das suas necessidades de capital. E isso prejudica objetivamente a ação da Caixa no mercado. Eu vou terminar. E, portanto, a decisão sobre o montante de capitalização teve diretamente a ver com a necessidade de colocar a Caixa em condições de concorrência nesse mercado. O Conselho de Administração foi desenhado com esse fim. Nós, no diálogo que tivemos com a Comissão Europeia e com o SSM, que aliás têm as duas instituições acompanhado a par e passo todos os desenvolvimentos deste processo e têm acesso a toda a informação que devem ter no contexto das suas funções, entendemos que era o melhor serviço que se tinha, que devia fazer para a economia portuguesa e para a Caixa e para o seu sistema, para o sistema financeiro, este, a condução de um processo desta maneira.
Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, por a si e a todos os colegas deputados e os senhores e senhoras jornalistas aproveitar por desejar bom ano, que governe com sucesso, o seu sucesso é o sucesso do país e é isso que desejo. Sr. Ministro, a Caixa está pela segunda vez em menos de um ano com uma crise de administração. Em menos de um ano, pela segunda vez, o maior banco português e maior banco público está com uma administração em gestão, com poderes limitados. O que é que isso diz do responsável pela função acionista que não consegue mais, é o responsável por o órgão fundamental, central, a cúpula, a cabeça da principal instituição financeira portuguesa, estar decapitada duas vezes num ano com uma administração em gestão. E a responsabilidade é de quem? É sua, Sr. Ministro, nas duas vezes. Na primeira, e cito, carta de José de Matos para o Sr. Ministro, o degradado quadro de dificuldades em que o atual órgão de gestão, isto é uma carta de junho de 2016, quadro degradado de dificuldades em que o órgão exerce funções importantes, decisões estratégicas estão adiadas e paralisado, o banco perde terreno e valor face à concorrência dia após dia. Uma carta de um presidente da Caixa Geral de Depósitos para o senhor a dizer que o senhor não está a fazer o seu papel e está a causar perda de valor no banco. Mas isso podia ter sido um azar. Pronto, o senhor ministro estava há pouco tempo em funções. Pois é, 6 meses depois repete-se. E cai outra vez o presidente do Conselho de Administração da Caixa. Porquê? Porque o senhor Ministro das Finanças assumiu com ele um compromisso que não cumpriu. Aliás, já há um padrão que fica muito claro esta semana deste governo fazer acordos que não consegue cumprir. Que seriedade e que palavra! Pois é. Mas, ó senhor Ministro, para quem começou a dizer que queria ajudar o sistema financeiro, decapitar, colocar em causa a estabilidade.
Vamos criar condições, Sr. Deputado, interrompa enquanto não temos condições. Senhor, vamos criar condições para o Sr. Deputado António Leitão Amaro prosseguir. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado. Este exercício de competente função acionista não tem apenas esta relação dificílima de conseguir manter administrações em funções. A isto soma-se o seu alarme lançado sobre a Caixa Geral de Depósitos aqui nesta comissão, tentando e originando, aliás, manchetes no dia a seguir, buraco de 2 mil milhões de euros na Caixa, que foi preciso José de Matos, Carlos Costa e agora, pasme-se, até António Domingos o desmentirem. Não havia esse buraco. E o Sr. Ministro dizia, a recapitalização, isto é janeiro do ano passado, fevereiro, março, abril, a recapitalização é muito urgente, dizia o senhor. Porquê? Porque os rastros de capital estão em causa. Ó Sr. Ministro das Finanças, não apenas a sua suspeita, o seu alarme sobre um buraco na Caixa não se cumpriu, como disse-nos António Domingos aqui há duas semanas, que no final do ano 2016, tal como no final do ano 2015, mesmo já registadas imparidades adicionais, a Caixa Geral de Depósitos cumpria os rácios de capital, antes e depois, com as imparidades que estavam e outras adicionais que acrescentou. Acha bem que o Ministro das Finanças seja o principal foco de instabilidade, incerteza e medo sobre a Caixa Geral de Depósitos? Depois, ó senhora Presidente, eu...
Senhor Deputado, faça favor de continuar.
Uma administração proposta com modelo chumbado, administradores mandados para a escola, um regime de exceção para os administradores de um banco público que mais nenhuma empresa pública tem. Uma lenda história de histórico de gestão deste Ministro das Finanças e deste Governo relativamente à Caixa Geral de Depósitos. Eu espero, agora que foi socorrer-se de um membro do anterior Governo, para ver se traz alguma competência à gestão da Caixa Geral de Depósitos e deste processo, espero que finalmente, Sr. Ministro, a tranquilidade, a competência e a confiança regressem de vez à Caixa Geral de Depósitos. Sr. Ministro, mas é também tempo do Sr. Ministro finalmente deixar respostas. Sr. Ministro, eu vou-lhe entregar, mais uma vez, porque o Sr. Ministro já as tem, mais de 100 perguntas que o PSD tem colocado ao longo deste ano, destes últimos meses, a começar em junho do ano passado, a si e ao Sr. Primeiro-Ministro sobre a Caixa Geral de Depósitos. Os senhores têm negado responder. E não é só a nós. Senhoras e senhores jornalistas, vários, os órgãos de comunicação social portugueses no último ano têm feito perguntas sobre a recapitalização, o plano estratégico para a Caixa Geral de Depósitos, que acordos tinham ou não tinham na preparação de documentos legislativos sobre a governação do Banco Português e os senhores não responderam. Eu volto a entregá-las, são mais de 100, responda algumas, por favor. Senhora Presidente, eu pedia que as entregasse ao Senhor Ministro das Finanças. Mas queria-lhe deixar algumas. Senhor Ministro, onde é que está o plano de reestruturação? O plano estratégico foi aprovado em António Domingos por si, dia 2 de junho, enviado primeiro para a Direção-Geral da Concorrência, enviado para o BCE, enviado para o Banco de Portugal. Feito, disse António Domingos, houve uma notificação formal em nome do Estado português com o plano estratégico. Porquê é que os portugueses não o conhecem? Porque, o que é que o senhor está a esconder dos representantes? Se o banco é público, é suposto que o Parlamento, que fiscaliza o Governo, fiscalize as suas orientações estratégicas para o Banco Público. É suposto que os portugueses saibam o que é que o senhor está a esconder, senhor Ministro. Depois, sobre imparidades. E, sobretudo, eu queria lhe perguntar sobre a justificação das necessidades de capital. António Domingos voltou a dizer que, ok, as imparidades e as necessidades de cobertura justificariam, ou no máximo, a expressão não é dele, mas justificariam 2.700 milhões, é a expressão literal dele. Então porquê é que estamos a falar de uma injeção de 5.100 milhões de euros? É que também já é um padrão típico. É atirar dinheiro dos contribuintes para fazer de conta que os problemas ou são maiores ou que as decisões são fáceis. Não, nós temos que nos habituar em Portugal a governar com recursos escassos e a não dispor do dinheiro dos contribuintes assim, sem explicação, sem fundamentação, sem transparência e sem exigência. E nós continuamos a saber porque, sem qual é que é a razão para os senhores quererem meter 5.100 milhões de euros. Espera, são 4.100 milhões de euros do dinheiro dos contribuintes e 1.000 de capital híbrido, chama-lhe António Domingos, privado na Caixa Geral de Depósitos. Depois, como é que está a correr, Senhor Ministro das Finanças? Como é que está a correr?
Senhores deputados, vamos criar condições para que o Senhor Deputado António Leitão Amaro possa. Senhores deputados, depois da intervenção do Senhor Deputado António Leitão Amaro, se houver alguma questão a colocar sobre essa matéria, o Senhor Deputado pede a palavra. Senhor Deputado António Leitão Amaro.
Muito bem, senhora Presidente, como é que está, porque António Domingos disse que já tinham sido contactados vários investidores e que tinha feito o seu trabalho, estava tudo preparado, como é que está, a que custos é que está a correr a emissão de quase capital ou capital híbrido da Caixa Geral de Depósitos junto de privados? Em segundo, últimas questões muito rápidas, senhora Presidente. António Domingos disse-nos, e foi o primeiro a assumi-lo, eu queria aqui registar essa sinceridade de António Domingos, que lhe apresentou um conjunto de condições, que a principal era a exclusão do Estatuto do Gestor Público dos Administradores da Caixa, e que, estou a citar, o Governo deu-me o acordo aos termos que eu tinha apresentado, e mais, foi mandatou para convidar os outros administradores com essas condições. Vai ou não vai finalmente assumir a sua paternidade, maternidade, paternalidade em sentido geral, relativamente a este compromisso? Vai ou não? É ou não a responsabilidade sua e qual é o envolvimento do Sr. Primeiro-Ministro neste compromisso de isentar os administradores da Caixa de apresentarem declarações de rendimento, património e de limites aos salários, designadamente?
E depois, para terminar,
vou terminar, Sra. Presidente, com uma pergunta importante. Preocupou-nos muito e preocupa ainda o acesso que administradores de um banco concorrente tiveram não só a informação privilegiada, isto significa informação que não era conhecida do mercado, quando estavam em funções no banco público. E volto a citar António Domingues, que disse que estava a fazer várias diligências na preparação do futuro da Caixa e, palavras dele, informei os meus colegas do BPI das diligências que estava a tomar. Isto é ou não um gritante conflito de interesses? Mas foi nessa altura...
Mesmo para terminar,
Sr. Deputado.
E como
é que é agora, com os administradores que estiveram na Caixa por meses e que saíram em crise e conflito consigo, como é que é agora, relativamente à informação profunda, privilegiada, confidencial, reservada, sensível sobre a Caixa Geral de Depósitos, como é que é agora, com a sua utilização para os lugares onde regressaram, incluindo
muito
eventualmente
obrigada.
Bancos concorrentes?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado António Leitão Amaro. Peço desculpa por ter que lhe dizer isto, mas não faz a menor ideia do que é um banco. Não faz a menor ideia do que é um banco. E resolveu, em vez de estudar o assunto, usar uma atitude de tabloide, pondo palavras dramáticas no seu discurso, como crise, decapitação, uma administração que chega ao fim do seu mandato não está decapitada, Sr. Deputado. Está simplesmente em fim de mandato. E, portanto, é preciso esclarecer e explicar às pessoas o que é que está a dizer nessas palavras que usa, que são totalmente inapropriadas para aquilo que estamos aqui a discutir. E, portanto, aquilo que também tem como ideia sobre a idoneidade das pessoas nas suas profissões também ficou muito bem revelada da forma como considera que essas pessoas vão usar informação à qual estão sujeitos, do ponto de vista da sua idoneidade, a um conjunto de regras que, para o Sr. Deputado, obviamente valem coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Porque põe em causa todas as pessoas e todas as instituições deste país. Acho absolutamente inacreditável, devo-lhe dizer, e não me parece que seja digno da discussão que estamos a ter aqui. Dito isto, posso-lhe, obviamente, responder às questões que coloca. E sobre questões de exigência e de utilização de fundos públicos, eu só lhe gostaria de recordar aquilo que o governo anterior fez com os fundos públicos que colocou no BANIF. A carta da senhora ministra de então, das Finanças, dizendo que não conseguia nomear uma nova administração para o BANIF. Ela confessou isto à Comissária Europeia. Senhor Deputado, estas coisas são sérias. Muito sérias. E, portanto, não pode citar o Dr. António Domingues quando quer numas coisas e não o citar nas outras. Não pode citar o Dr. José de Matos numas coisas e não o citar noutras. Isso é uma utilização da informação limitada e que conduz a que não haja aqui, obviamente, esclarecimentos. A administração da Caixa, eu disse na minha intervenção e na minha resposta ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, começou a ser substituída no dia 14 de março, depois das contas e para não perturbar o processo de finalização e de fecho das contas na anterior administração. Aconteceu sempre assim. Sempre assim. Sempre. Aliás, em 2012, quando foi substituída a administração anterior, houve uma sucessão de demissões, de saídas de executivos e não executivos da Caixa Geral de Depósitos no processo de substituição. Nada disso está em causa neste momento, não houve nenhuma perturbação. A administração da Caixa sabia exatamente o que fazer, tinha um plano de negócios que estava em vigor, aliás, terminava em 2017, tinha uma definição estratégica do que tinha para fazer e tinha todas as condições para gerir.
São palavras dos próprios.
O que eu lhe quero dizer é que não há nenhuma dúvida sobre qual era a missão daqueles administradores na Caixa de Depósitos até ao último dia da sua... Mas estou eu a dizer... Não, nunca nas minhas intervenções aqui eu falei da palavra buraco. Buraco deve ser uma gíria financeira que o senhor deputado gosta. O que eu referi aqui foi que havia...
Senhores deputados, vamos terminar o diálogo entre bancas. Vamos terminar o diálogo e ouvir o senhor ministro, que é para isso que aqui estamos. Senhor ministro, por favor, para continuar.
O que eu referi aqui foi a existência de um desvio que está documentado entre aquilo que era um plano de negócios totalmente irrealista e na base do qual o Estado colocou 750 milhões de euros de capital e 900 milhões de euros de cocos na Caixa Geral de Depósitos, suportados por um plano de negócios totalmente irrealista, cuja autorização...
Vamos, senhores deputados, vamos ouvir o senhor ministro. Senhores deputados, vamos ouvir o senhor ministro e os grupos parlamentares terão a oportunidade de intervir. Senhores deputados, vamos ouvir o senhor ministro. Muito obrigada. Senhor Ministro, por favor, para continuar.
Cuja autorização pela Comissão Europeia não foi concluída, esse processo, e, portanto, má utilização dos dinheiros públicos é fazer à Caixa Geral de Depósitos aquilo que se fez durante esse período. A Caixa Geral de Depósitos estava, obviamente, e eu disse-o também há bocadinho, porque viveu muitos e muitos e muitos anos nesse contexto, com níveis de capitalização muito baixos, que não chega no sistema financeiro europeu neste momento cumprir os rácios, porque para ter acesso ao mercado, para a Caixa se poder se financiar no mercado, precisa demonstrar um grau de robustez que não mostrou neste período. Basta comparar o processo de capitalização de bancos privados de menor dimensão durante o mesmo período, como por exemplo o BCP e o da Caixa Geral de Depósitos, para perceber que a Caixa Geral de Depósitos estava numa situação de fragilidade face ao mercado. Eu nunca disse aqui que os rácios de capital estavam em risco nesse contexto que o Sr. Deputado colocou. Eu disse que era preciso porque era preciso. Aliás, se quiser continuar as citações do Dr. José de Matos, pode também fazer essa citação. Pode perguntar a toda a gente. Não há nada escondido nesse domínio, como também não há nada escondido em relação ao plano de negócios. Nós temos que entender uma coisa muito séria. A Caixa está em concorrência. E a estratégia da Caixa não pode ser posta na praça pública, porque não é assim que os outros bancos são geridos. Se admitirmos aquilo que a Caixa é, que é público e vai continuar a ser, mas que é um banco e que tem que concorrer com outros bancos no mercado, não podemos sujeitar a Caixa a um conjunto de vassas que prejudiquem a Caixa na função importantíssima que ela tem para prestar ao público. O plano de negócios da Caixa é conhecido no sentido da sua missão, dos seus objetivos. A administração da Caixa já se referiu a isso muitas vezes. A nova administração da Caixa vai, obviamente, porque tem que se apresentar no mercado, fazer exatamente a mesma coisa, e isso vai ser feito na medida em que a Caixa o faça como todos os outros bancos. É exatamente isso que vai acontecer, Sr. Deputado, e é exatamente esse o nosso compromisso. A verdade é que todo este processo E obviamente a substituição da administração no mês de dezembro foi um choque do ponto de vista do processo. Não teve nenhum impacto, e se quiser citar o Dr. António Domingos aí também pode fazê-lo, não teve nenhum impacto no processo de capitalização. Todas as fases do processo de capitalização estão a ser cumpridas, estão a ser acompanhadas pelo SSM, pelo BCE e pela Comissão Europeia, pela Direção-Geral de Concorrência. Estão, obviamente, a ser acompanhadas pelo representante do acionista, que é o Governo. Há uma preocupação em cumprir todas as fases do processo e, naquilo que diz respeito aos compromissos que temos internacionais e internos, eles estão a ser cumpridos. Aliás, relembro-lhe, Sr. Deputado, que não é só aí que cumprimos os nossos compromissos, temos cumprido todos os nossos compromissos e temos levado a credibilidade de todos estes processos que não tinha o país, que estava sujeito a um processo de sanções, que estava sujeito a um processo de cancelamento de fundos, suspensão de fundos, e este Governo, ao contrário daquilo que muito foi dito aritmeticamente ao longo do último ano, cumpriu e vai cumprir também na Caixa Geral de Depósitos.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção, o Sr. Deputado António Leitão Amaro, para aqui feito.
É uma estipulação à mesa.
Muito bem.
Senhora Presidente, sim, sob a condição dos trabalhos, claro. Não vou fazer nenhuma pergunta, não
estava,
se preocupe.
Estava implícito na...
implícito. Senhora Presidente, este requerimento foi apresentado pelo Partido Socialista... com o argumento que não podia ser na comissão de inquérito, mas com o objetivo de haver esclarecimentos. O Governo não respondeu, como deve, por lei, a dezenas de perguntas escritas que lhe fizemos. Fizemos várias perguntas, é que hoje eu posso repeti-las, mas não quero fazer porque não quero gastar de tempo de interpelação para um efeito indevido. Várias perguntas sobre... a situação da Caixa é o objeto do requerimento.
Deputado,
e o Sr. Ministro não respondeu.
Mas pode identificar as perguntas que considera que não foram respondidas?
Muito bem.
Por favor, pode identificar as... Não, só quero que identifique a pergunta rapidamente. Pode identificar a pergunta?
Imparidades, justificação de necessidades de capital, do montante da recapitalização, ponto de situação da emissão dos instrumentos privados de quase capital a capital híbrido, compromissos que assumiu com António Domingos, intervenção do Primeiro-Ministro nesse ponto, porque é que situação da informação privilegiada e partilha estão, antes e depois da entrada em funções e das funções
deste administrador. Estão identificadas as questões, o Sr. Ministro ouviu a identificação das questões, se entender que tem...
Uma única.
Muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, senhora deputada Mariana Mortágua, para uma intervenção, senhora deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, senhor Presidente. Felizmente há mais partidos e, portanto, o senhor Ministro terá com certeza outras perguntas para responder e outras oportunidades para responder também. Senhor Ministro, não é novidade se lhe disser que o Bloco de Esquerda tem muitíssimas críticas à forma como o processo de substituição da administração da Caixa foi conduzido. Essas críticas foram públicas e frontais e claras ao longo de todo este processo, tendo-se materializado também em atitudes e votos concretos na Assembleia da República. E as críticas são, em primeiro lugar, à questão salarial, aos salários que foram determinados pelos administradores da Caixa, sabendo que nós também não apoiávamos o modelo que estava em vigor na altura e defendido por PSD e por CDS, achamos que ele não resolve o problema, mas passam também pela retirada da administração da Caixa do estatuto dos gestores públicos. Entendemos nós, e achamos que estamos certos nesse entendimento, que quem gera propriedade pública tem deveres acrescidos de transparência e, portanto, nenhum administrador da Caixa pode achar que tem o direito de não cumprir com a lei que se aplica a todos os administradores de propriedade pública. António Domingos já não é administrador da Caixa e nós achamos que bem e de forma correta, porque isso seria abrir um precedente errado e com consequências para o futuro da administração das empresas públicas. Dito isto, queria também garantir-lhe que não confundimos os termos do debate e não confundimos a questão da substituição da administração da Caixa com a necessidade de ter uma Caixa pública e ter uma Caixa recapitalizada. Porque são duas matérias que se tocam temporalmente e nas discussões públicas que temos tido, mas que são materialmente diferentes. Uma coisa é a gestão do processo da administração, que nós criticamos e achamos que foi mal conduzido politicamente, outra coisa é a questão da recapitalização e da existência de uma Caixa pública. E é aqui, precisamente, que o PSD erra, porque ao criticar um processo não tem nenhum problema em desestabilizar e pôr em causa o próprio processo de recapitalização da Caixa, e isso parece-nos que não é uma crítica construtiva, é uma crítica sim destrutiva e que tem apostado tudo em desestabilizar este processo de recapitalização. Porque o processo de recapitalização não é independente do passado da Caixa e não é independente daquilo que se passou antes e durante a crise financeira. CDS e PSD adotaram na Caixa a mesma estratégia que fizeram noutros bancos. Injetaram algumas centenas de milhões de capital ou de dinheiro em cocos, que aliás é muito caro e custou muito caro à Caixa a injeção através de cocos, e aprovou um plano de negócios que se desviou efetivamente da realidade em mais de mil milhões de euros. E quem o disse foi José de Matos na comissão de inquérito. Havia um desvio larguíssimo entre o plano de negócios que foi aprovado e que estava em vigor e a realidade. E, portanto, é preciso perguntar se a Caixa estava ou não estava bem recapitalizada durante o anterior mandato do PSD e CDS. E peço imensa desculpa, mas nós não temos garantias, nem na forma como deixaram o novo banco, nem na forma como geriram o Banif, que a Caixa estivesse bem recapitalizada. Porque, diga-se de passagem, a transparência sobre os processos de gestão dos vários bancos também não era enorme e pouco se soube sobre as necessidades de capital da Caixa ou sobre aquilo que foi acontecendo no Banif ao longo de todo este tempo e que veio a ser descoberto, entretanto, na comissão de inquérito. E é precisamente para evitar cometer e repetir os erros que PSD e CDS cometeram na gestão do sistema bancário, que nós exigimos agora mais transparência e temos critérios de exigência muito superiores àqueles que foram os do anterior governo. E por isso era importante perceber, já que estamos a falar de muito dinheiro público que será injetado na Caixa, de onde é que surgem as impariedades? Há uma parte que vem da absorção de prejuízos transitados. Esses prejuízos estão assumidos, estavam nas contas, estavam acumulados, era necessário serem cobertos por capital novo e esse processo é claro. Mas há prejuízos inéditos, segundo sabemos, no ano de 2016, que resultam de um reconhecimento extraordinário ou excepcional de imparidades, que resulta, por sua vez, de um processo de avaliação da carteira de crédito ativo a ativo, colateral a colateral, segundo sabemos e nos foi dito aqui pelo Dr. António Domingues. E era importante perceber de onde é que surgem essas imparidades. E há respostas. Eu percebo que, como em toda a atividade bancária, há níveis de sigilo que é difícil ultrapassar, mas há respostas genéricas que têm que ser dadas em nome da transparência e já agora, para poder dar explicações aos contribuintes sobre o dinheiro que está a ser colocado dentro da Caixa. E, portanto, era importante perceber de onde é que surgem estas imparidades, se elas decorrem normalmente do negócio, se elas já estavam reconhecidas nos balanços, se elas surgiram agora, se elas surgem apenas porque o modelo de avaliação das imparidades foi alterado, ou se elas surgem, por outro lado, porque se ignorou a existência dessas imparidades. E não é preciso adivinhar muito ou ir muito longe neste exercício para pensar que possam ter sido ignoradas. Elas foram ignoradas em todos os bancos. Todos os bancos fizeram reconhecimento tardio das imparidades que tinham nos seus balanços, simplesmente porque não tinham capacidade para injetar o capital necessário que o reconhecimento de imparidades iria obrigar. E, portanto, também a Caixa, que estava no limiar das necessidades e de capital, não é de estranhar que não tivesse reconhecido todas essas imparidades. Há depois uma outra questão que diz respeito ao plano de recapitalização. A Caixa deve ser pública. O PSD nem sempre achou isso, entretanto mudou de posição porque se apercebeu que a ideia de uma Caixa privatizada não tem qualquer acolhimento na sociedade portuguesa. Ainda bem que mudou de opinião e hoje temos um consenso partidário sobre a Caixa pública. Mas é preciso que o consenso chegue a outro nível. A Caixa é pública para quê? Para ser propriedade nacional? Claramente, aí todos concordamos. Aliás, é também um dos motivos pelos quais o novo banco deve ser público, que é para não termos mais de 70% do sistema bancário em mãos estrangeiras, em mãos de fundos abutres e outros que tal. Mas deve ser pública para quê? E quando entramos no público a para quê, importa discutir outros critérios. Qual é a política de crédito genérica que a Caixa deve ter? A Caixa foi até agora muito virada para o crédito à habitação, menos virada para o crédito empresarial, mais virada se calhar para as grandes empresas do que para as pequenas empresas. Importa perceber se este modelo de negócio deve ou não ser alterado e se a Caixa tem aqui outra missão no apoio à economia. Da mesma forma, a Caixa é, como sempre foi, o ponto de acesso ao sistema bancário em zonas desertificadas do país. Porque é a Caixa que tem balcões onde mais nenhum banco tem balcões. E isso é serviço público. E é por isso que não podemos aceitar que, em nome desta reestruturação, se encerrem balcões da Caixa, onde a Caixa é garantia de serviço público. Da mesma forma, que era importante perceber porque é que em determinados pontos do país nós questionamos presidentes de Câmara ou presidentes de Junta que nos garantem que os serviços da Caixa estão a encerrar durante a tarde e que não há serviços de tesouraria a funcionar durante a tarde em determinados pontos do país. Da mesma forma que só podemos ver com enorme crítica e preocupação notícias que falam do aumento de comissões bancárias na Caixa. Comissões bancárias que são hoje um custo demasiado elevado para qualquer pessoa que queira ter uma conta bancária ou que tenha um pequeno negócio. E a Caixa deveria ser um exemplo no mercado, devia ser um exemplo de boas práticas, quer na sua cobertura geográfica, quer ao nível das comissões, quer na política de crédito que tem. E esta é uma discussão que para nós é importantíssima. A Caixa é pública para quê? Que tipo de Caixa pública? Porque quando, e termino, quando o Sr. Ministro nos diz aqui a Caixa está num processo, ou está em concorrência, tem que se comportar como há concorrência, nós concordamos com isso. A Caixa deve ser o regulador de todo o restante sistema bancário e, portanto, nós entendemos que a Caixa tem obrigações acrescidas que justificam, aliás, os largos milhares de milhões de euros que os contribuintes portugueses vão injetar na Caixa. É por isso que vale a pena ter um banco público. Caso contrário, então, entendemos que se perde um bocadinho as vantagens de ter a propriedade pública e, portanto, era para nós importante discutir a missão da Caixa enquanto o maior banco público português. Maior banco e o único banco público neste momento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Ministro, para responder, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. O modelo que o Governo tem para a Caixa Geral de Depósitos, que, como já aqui foi dito várias vezes, passa pela manutenção da Caixa como uma empresa pública, tem uma perspectiva de, como eu referi há pouco, de que a Caixa seja um referencial no sistema, que seja um referencial de confiança e que possa, na sua prática de mercado, da ação no mercado bancário e no mercado financeiro, ter um comportamento que, por essa via, seja considerado uma norma em termos da sua atuação. É evidente que ser uma instituição pública traz à Caixa Geral de Depósitos um conjunto de responsabilidades a crescer, mas não pode essa condição transformar a Caixa numa entidade que não consiga atuar num mercado que é cada vez mais aberto, que foi muito integrado, sofreu dificuldades de integração, que é o sistema financeiro europeu, que aliás todos pagamos hoje em dia e que está em reformulação, e a Caixa tem que estar bem dotada do ponto de vista dos seus instrumentos, quer de gestão, quer financeiros e, portanto, de capital, para participar nesse mercado. E foi nesse contexto que o Governo tomou a decisão de reenquadrar o estatuto dos gestores da Caixa Geral de Depósitos. A ideia não foi, obviamente, diminuir a transparência nem o grau de exigência com que esses gestores se apresentam perante o acionista e o seu representante, porque o representante do acionista, que é o Governo, tem, obviamente, responsabilidades de prestação de contas que, obviamente, incluem a Caixa Geral de Depósitos e têm que ser cumpridas. E, nesse contexto, o Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos tem, e sempre teve, a obrigação de entregar à Secretaria-Geral da Caixa Geral de Depósitos, estando essas declarações, a partir desse momento, disponíveis pelo acionista, aquilo que são todas as responsabilidades declarativas de rendimento e património que têm outros contornos noutras condições, ou seja, ao abrigo completo do Estatuto de Gestor Público. Essas declarações foram, de facto, entregues e foi nesse contexto que a questão foi colocada. Foi também aprovado um novo regulamento de remunerações e incentivos que pretendia, agora sim, atribuir ao acionista todas as condições para, de uma forma muito clara e eficiente, gerir o conjunto de remunerações que os gestores da Caixa Geral de Depósitos passavam a ter. Não houve nenhum abdicar de nenhuma das prerrogativas que o acionista tem nesta matéria. Houve apenas o dotar a Caixa Geral de Depósitos de uma administração que, ao contrário do que foi dito há pouco, não se compadece com comentários ou com características como ter sido um ex-governante deste país. Não é isso que nós queremos para a Caixa Geral de Depósitos, não é por isso que os administradores da Caixa Geral de Depósitos possam vir a ser escolhidos, e isso é muito importante que seja muito claro em todo este processo. É evidente que neste modelo de negócio o apoio às empresas é fundamental e o apoio aos projetos que, por virtude de mecanismos financeiros que deixaram de funcionar na Europa, tenham que ser cuidados ao nível local, possa ser feito pela Caixa Geral de Depósitos e, portanto, projetos de qualidade que necessitem de financiamento e que sejam investimento em Portugal devem ter uma instituição financeira no país que os abrigue e, portanto, que lhes dê esse suporte. E essa faz parte, obviamente, das funções e da missão da Caixa Geral de Depósitos, como também faz ser um referencial de segurança e de confiança para os depositantes, que só se consegue se houver uma cobertura do acesso a esse serviço que seja transversal a todos os portugueses. E, portanto, todas essas condições têm, obviamente, que ser garantidas naquilo que é o plano de negócios da Caixa Geral de Depósitos. As imparidades surgem por variadíssimas razões. Porque os modelos de risco não são adequados num determinado momento do tempo, ou se calhar num muito longo período de tempo, porque as flutuações económicas levam à deterioração da qualidade de projetos que se calhar até eram originalmente execuíveis, ou por erros de gestão. E, portanto, há um conjunto muito vasto de razões pelas quais, num determinado momento, o sistema financeiro necessita de reconhecer imparidades. Os modelos de risco resolvem-se alterando a governação das instituições e reforçando os seus mecanismos de controle. Foi aquilo que fizemos com a Caixa Geral de Depósitos. A situação económica é um dado exógeno para cada uma das instituições financeiras de per si. Devemos prepará-las, e no caso o acionista Estado deve preparar aquela de qual é responsável, para essas flutuações. e daí os buffers de capital e daí a necessidade de ter uma caixa capitalizada para ser credível e não viver nos limites mínimos dos seus rácios de capital. E os erros de gestão podem-se minimizar se tivermos uma gestão profissional com os incentivos corretos e que possa responder a essa gestão pelo plano de negócios que é suposto implementar. E quando eu digo responder para o bem e para o mal. Ou seja, o plano de incentivos tem que estar alinhado com aquilo que é o interesse do acionista, que é muito claro neste momento. Podemos, obviamente, divergir de circunstâncias específicas de todo este processo, mas aquilo que eu gostaria de deixar para completar a minha resposta e para terminar é de que foram estes princípios de justificar o investimento público muito forte que é feito na Caixa Geral de Depósitos, de obter um retorno para todos aqueles que o têm que suportar, que justifique esse dinheiro e esse investimento, que isso seja visível nos rácios de solvabilidade e de rentabilidade da Caixa e que, obviamente, isso seja feito à luz de um processo que não pode pôr em causa aquilo que é a função e a missão da Caixa, quer no acesso de todos aos seus serviços, quer na concessão de apoio às dimensões do tecido empresarial português, que, por razões de segmentação do sistema financeiro internacional, sejam excluídos desses apoios.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças e agradecer ao Partido Socialista que, tendo apresentado um requerimento para que o Sr. Ministro cá viesse para lhe dar os parabéns, permite aos outros partidos colocarem questões efetivas que o Partido Socialista não colocou e que prescindiu de colocar no uso desse requerimento, mas naturalmente ainda assim merece esse agradecimento. Queria dizer ao Sr. Ministro que não vale a pena começar na resposta, como é costume, por fazer divagações sobre posições do CDS. A posição do CDS relativa à Caixa Geral de Depósitos é muito clara. Sempre foi favorável a uma Caixa Geral de Depósitos pública e estável, com um objetivo. Não é pública e estável só para dizer que é pública e só para constatar que é estável. É para que, do ponto de vista económico, permita que haja no sistema financeiro português uma entidade que contrarie a realidade do setor financeiro, que está instalado numa economia que é periférica, numa zona de moeda comum e que obviamente tem dificuldades a que a banca privada não dá resposta, porque obviamente se gera por um racional comercial exclusivamente preocupado com aquilo que é natural na banca comercial privada e que obviamente coloca dificuldades à economia nacional que justificam a existência de um banco público com uma orientação que permita contrariar isso. Portanto, sobre isso é clara a posição do CDS. Também é clara a posição do CDS relativamente à responsabilização dos governos por as opções que tomam em relação ao setor financeiro. Nós não nos escusamos a assumir responsabilidades sobre o que possa ter corrido mal no tempo em que partilhámos a governação. Já o fizemos, por exemplo, na Comissão de Inquérito ao BANIF e temos perfeita disponibilidade para a avaliação da responsabilidade daquilo que foi feito no tempo em que participámos no Governo. E por isso não fugimos de maneira nenhuma, nem nos abstemos, de também ter uma visão crítica sobre a responsabilidade do Partido Socialista no momento em que governa. E a avaliação que fazemos é muito negativa em relação àquilo que tem sido a responsabilidade do Partido Socialista em relação ao setor financeiro, não exclusivamente da Caixa Geral de Depósitos. Os senhores começaram por entregar o BANIF ao Santander em condições altamente favoráveis para o Santander, abstendo-se de defender o interesse público até ao limite daquilo que deviam ter feito. Na Caixa Geral de Depósitos vão na terceira administração e no segundo vazio de poder em um ano, e isso relativamente àquele princípio que eu disse que o CDS defendia da estabilidade, tem muito que se lhe diga sobre a responsabilidade do Partido Socialista neste momento. Continuam-se a explicar o valor global da recapitalização. adiaram a recapitalização de um ano para o outro, comprometeram-se com gestores em concreto a alterar leis para as quais não tinham maioria para aplicar, para alterar essas leis, e sobre compromissos que os senhores não são capazes de cumprir, veja lá como isto se começa a tornar algo generalizado e não apenas pontual. Os senhores assumem compromissos com terceiros e depois não se preocupam com o facto de não os conseguirem cumprir, com toda a instabilidade que isso naturalmente gera, e depois, relativamente ao novo banco, vão seguindo uma estratégia errática que tentam disfarçar, dizendo que é estratégia negocial. Ainda avaliaremos no final as consequências dessa irresponsabilidade. Mas, relativamente à questão da Caixa Geral de Depósitos, convém também voltar à questão da credibilidade. O Sr. Ministro não pode vir com a questão da credibilidade quando fala do que se passou no passado. Eu digo que credibilidade é quem está no governo anterior assumir que é preciso uma recapitalização. Isso é ser sério. É ter estado e assumir que a situação da Caixa Geral de Depósitos, quando o governo anterior cessou funções, sim, é verdade, não impedia, ou pelo contrário, não evitava que fosse necessária uma recapitalização. Como também é sério quem está no governo neste momento não dizer que foi um plano de recapitalização falhado e reconhecer que houve alteração de circunstâncias que fizeram que fosse não falhado, mas insuficiente. E, portanto, essa seriedade era exigível também ao Ministro das Finanças, ainda mais ao Ministro das Finanças, que diz que o plano é irrealista, e pasme-se. Nós sabemos onde o senhor estava nessa altura. O senhor estava no Banco de Portugal, que fazia as previsões, exatamente na direção em que o senhor estava, que estiveram na base daquele plano. E, portanto, se aquele plano era irrealista, e nós achamos que não era, era insuficiente, devia-se ao mau trabalho da direção em que o senhor estava. Portanto, o senhor devia ter até um bocadinho mais de autoestima para não se sujeitar a esta posição tão ridícula e tão incoerente. Relativamente ao ponto atual da Caixa Geral, ao ponto atual da
Vamos, Sr. Deputado, quero interromper um pouco para criarmos condições. Sr. Deputado, para prossiga, por favor.
Sr. Ministro, pode-se rir à vontade, nós já estamos habituados a essa atitude do Primeiro-Ministro, é só mais um. Agora, o país é que se calhar esperava um bocadinho mais dos seus governantes, porque rir-se está longe de ser a atitude que se espera de um governo, principalmente um governo que, como lhe disse, se ri muito, mas, por exemplo, a cumprir aquilo que assume com terceiros tem um bocadinho mais de dificuldade e isso não tem graça nenhuma. Portanto, colocava-lhe questões concretas sobre a demissão e a saída da anterior administração. O que é que o senhor fez em dezembro para que não houvesse mais um vazio de poder? É ou não é verdade o que disse o Dr. António Domingos neste Parlamento, que o senhor, só à última da hora, é que procurou uma solução e não cumpriu aquilo que se comprometeu com o Dr. António Domingos, que era arranjar uma solução jurídica para que não houvesse este vazio de poder? É ou não é verdade que os senhores atuaram tarde e que não cumpriram mais uma vez aquilo a que se comprometeram com o Dr. António Domingos para que ele ficasse mais tempo e não saísse da Caixa Geral de Depósitos? Depois, que nos diga concretamente quando é que a administração, que neste momento está em processo de nomeação, vai estar em plenitude de funções e com todos os seus membros em exercícios dessas funções. Quando? Para a estabilidade nós precisamos de saber quando. Depois, sobre a contratação de consultores pelo Dr. António Domingos, quando ainda não era Presidente da Caixa Geral de Depósitos, o senhor recebeu a carta que o Dr. António Domingos lhe enviou? Respondeu ou não respondeu? Está em condições de manter a palavra que aqui deu no Parlamento de que não conhecia e que não lhe parecia bem esse tipo de contratação? Ou calou-se e permitiu que a Caixa Geral de Depósitos efetivamente pagasse uma contratação que não fez? Quem a fez foi o Dr. António Domingos a título individual e, pelos vistos, a Caixa veio a pagar esse compromisso individual. Com, segundo o Dr. António Domingos, a não oposição, pelo menos, do Governo. É verdade que isto aconteceu desta maneira? Depois, também, sobre a questão das reuniões em que o Dr. António Domingos participou quando ainda era quadro do BPI. É ou não é verdade que o Governo agendou reuniões com o regulador europeu e com a Comissão Europeia para que o quadro de um banco privado participasse em reuniões em que se discutiam as condições em que podia ser recapitalizado o banco público? Que consequências é que tira disso sobre a questão dos conflitos de interesses e como é que vai resolver o problema se neste momento quadros do BPI que tiveram na Caixa Geral de Depósitos durante um período voltarem para o BPI com informação sensível sobre o banco público? Como é que pretende acautelar esta situação? Imparidades. O senhor deu uma explicação teórica à deputada Mariana Mortágua, só não explicou aquilo que ainda ninguém sabe, das imparidades que estão nas contas da Caixa de 2016, o que é que respeita a reavaliação de operações e o que é que respeita a alteração de critério. No que respeita à alteração de critério, qual foi o critério introduzido, porque é que foi alterado e qual é a consequência disso? O que o Sr. Ministro mais uma vez explicou dá a entender que as imparidades dão muito jeito para justificar o buffer de capital. Mas os senhores ou têm a coragem de assumir o buffer de capital e dizem qual é o valor desse buffer de capital e para que é que o querem, ou explicam, por outro lado, porque é que há imparidades. Não podem disfarçar um buffer de capital com imparidades que não conseguem explicar. Portanto, de uma vez por todas, clarifique daquilo que consta das contas da Caixa Geral de Depósitos em 2016, o que é a reavaliação de operações em curso, o que é consequência de uma alteração de critério. Ó, Sr. Ministro, se puder tomar atenção, eu agradeço.
Ó, Sr. Deputado João Almeida, quero...
Vou terminar, mas tenho que descontar o tempo.
Não é para terminar, é para interromper, para criarmos condições para que o Sr. Ministro o possa ouvir.
Sobre a emissão, sobre um dos momentos importantes da recapitalização, a emissão de obrigações subordinadas. Nós observamos a evolução da taxa de juros da dívida soberana e não podemos ignorar que isso terá influência numa operação deste género. Portanto, o que lhe pergunto, muito objetivamente, é qual é o impacto que estima da evolução da taxa de juros em mercado secundário da dívida soberana naquilo que venha a ser a colocação das obrigações subordinadas da Caixa Geral de Depósitos. E depois de ter criticado a taxa de juros dos cocos, da recapitalização anterior, se pode assumir neste Parlamento o compromisso de que a taxa de juros das obrigações subordinadas vai ser inferior àquela que foi a taxa de juros dos cocos e, portanto, se o custo de financiamento da Caixa Geral de Depósitos para esta recapitalização vai ser inferior, ou depois de tanto ter criticado aquilo que aconteceu no passado, nós podemos, veja-se e pasme-se, com este Governo vir a ter uma recapitalização mais onerosa para a Caixa Geral de Depósitos do que aquela que este Governo tanto criticou. São estas respostas claras que, de uma vez por todas, o Ministro das Finanças, que se quer credível para bem do país, tem que dar neste Parlamento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado João Almeida. Tentou, obviamente, esclarecer quais eram as divergências que existiam no governo anterior e que deve ter havido debates internos interessantes sobre o estatuto da Caixa Geral de Depósitos no sistema financeiro português. Notei a sua opinião, como perceberá, ela, grosso modo, é condizente com aquilo que eu acabei de referir. Os processos que têm vindo a ocorrer não criam, Sr. Deputado, nenhum vazio de poder. A Caixa Geral de Depósitos é uma administração que pode praticar todos os atos que tem que praticar neste período. Não há um vazio de administração na Caixa Geral de Depósitos, aliás, nem os reguladores e supervisores permitiriam tal coisa. Aquilo que estamos, obviamente, neste momento a preparar, em conjunto com o BCE e com o Banco de Portugal, é a nomeação do próximo Conselho de Administração. Esse processo está numa fase muito adiantada da sua conclusão e, nos próximos dias, o Conselho de Administração tomará posse. Dir-me-á que todos gostaríamos que este processo fosse mais célere. O Governo fez tudo o que tinha ao seu alcance para que essa rapidez fosse processada e fosse concretizada e nos próximos dias será o novo Conselho tomará posse. Aquilo que eu, no final do ano, a conversa que eu mantive com o Dr. António Domingos foi uma conversa muito tranquila, no sentido em que eu tinha a garantia de que o Conselho de Administração, na composição que está hoje, poderia fazer o processo de transição, achava eu que o processo ficaria mais tranquilo ou se reforçaria se o Dr. António Domingues estivesse na disposição de continuar mais uns dias na administração da Caixa Geral de Depósitos. O Dr. António Domingues assim não o entendeu, por, segundo ele, não estarem criadas as condições. Não havia nenhuma condição a criar do ponto de vista do Governo, era simplesmente a continuação do anterior mandato, mas não saiu daí nenhuma perturbação para o processo de transição, nem há um vazio de poder na Caixa Geral de Depósitos. E as mesmas cautelas foram tidas, obviamente, aliás, o Dr. António Domingues, que é tão bastas vezes citado aqui nesta comissão agora, também já o referiu. Não houve nenhum problema com as reuniões que foram mantidas com o supervisor. Acredita que o supervisor em Frankfurt iria ter uma reunião com quem quer que seja, violando princípios de incompatibilidades e de acesso à informação? É essa a ideia que tem do funcionamento do SSM? Senhor Deputado, não, tal não aconteceu. A única questão que se colocou foi, havia um processo que tinha que ser muito exigente e muito rigoroso e que tinha que ser feito num tempo absolutamente recorde do ponto de vista da sua duração. E, portanto, era necessário confrontar e, portanto, ter esse conforto, essa resposta de quer supervisores, quer autoridades da concorrência sobre as condições em que o processo poderia decorrer. Foi exatamente isso que o Governo fez. O Governo esteve presente em todas essas reuniões. As reuniões foram reuniões do Governo com essas autoridades, em que o Dr. António Domingues esteve presente. O Governo não tem acesso a dados sigilosos da Caixa Geral de Depósitos. Eu não tenho acesso à informação privilegiada da Caixa Geral de Depósitos. Nem quero ter, nem posso ter. E, portanto, o Dr. António Domingues, que também aqui nesta comissão respondeu já a essa pergunta, não teve acesso a tal informação. E, portanto, isso se cita, como eu disse há pouco, se cita o Dr. António Domingues para umas coisas, faça lá o favor de o citar para outras, porque ele disse isso e isso é exatamente aquilo que eu também aqui disse quando vim aqui a esta comissão em julho responder exatamente à mesma pergunta. E, portanto, mantemos exatamente essa informação. E o Dr. António Domingues foi convidado pelo Governo para apresentar um plano. Fê-lo na qualidade, se quiser, na figura de gestor de negócios. O Dr. António Domingues não foi mandatado pelo Governo para contratar quem quer que seja. Fê-lo sob o seu risco. O que acontece é que aquilo que aconteceu em relação ao processo na final foi que o trabalho desenvolvido nesse período revelou-se absolutamente crucial e produtivo face àquilo que foi o resultado final e, nesse contexto, numa decisão do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, que, aliás, segundo sei, o próprio António Domingues não participou na votação, decidiu que o valor daquele trabalho feito naquele contexto era passível de ser pago e custeado pela Caixa Geral de Depósitos, porque ele teria que ser feito sempre. Sempre. Aquele trabalho, para chegarmos àquela conclusão, tinha sempre que ser feito. A questão que me coloca em relação à dívida soberana é, obviamente, algo que o Governo já se referiu várias vezes. Uma pressão sobre a dívida portuguesa, de facto, em grande medida, porque o trabalho sobre o sistema financeiro estava todo por fazer. Eu espero que perceba o que eu estou a dizer. o trabalho sobre o sistema financeiro estava todo por fazer, não era assim na Irlanda, não era assim na Espanha, os países sobre os quais comparam a nossa taxa de crescimento e as nossas taxas de juros. É muito bom de perceber que o sistema financeiro é uma peça importantíssima dos sistemas económicos modernos, e o nosso tinha o BANIF à beira do processo que acabou por se concretizar, o novo banco não capitalizado, as taxas de juros. Faça, senhor deputado, o gráfico dos spreads e veja, senhor deputado, quais as consequências que estes processos tiveram para as taxas. Mas é uma preocupação, como é evidente, que o Governo pode...
Senhores deputados, senhor Ministro, por favor.
A que o Governo pode dar resposta cumprindo os compromissos que assume, desde logo nas questões do déficit, desde logo no tratamento que tem feito do sistema financeiro e do aumento da credibilidade da condução da política em Portugal. É evidente que o plano de negócios da Caixa Geral de Depósitos apresentado à Direção-Geral da Concorrência em 2012 foi aprovado pelo acionista. As características de independência do Banco de Portugal mereciam aqui nesta comissão um pouco mais de respeito dos senhores deputados. Porque quem apresentou o plano foi o Governo, não foi o Banco de Portugal, e o Banco de Portugal é um regulador, tem características de independência que deveriam ser respeitadas nesta Casa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Gostava de cumprimentar o Sr. Ministro das Finanças, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, Srs. Deputados. Sr. Ministro, A primeira nota que gostava de fazer é precisamente sobre uma parte das suas declarações de hoje, julgo que já em resposta a algum senhor deputado, sobre a forma como foi aplicado o anterior plano de reestruturação. Há uma comissão de inquérito a funcionar nesta Assembleia da República que se tem debruçado sobre o processo da Caixa Geral de Depósitos, como aliás o Sr. Ministro das Finanças também tem certamente acompanhado, e é cada vez mais importante compreendermos também quais os impactos que a forma como foi conduzido o anterior plano de reestruturação e os seus resultados tiveram na atual situação da Caixa Geral de Depósitos, porque nós, olhando para as comunicações do Governo da República Portuguesa à Comissão Europeia e para as respostas da Comissão Europeia ao Governo da República da altura, nós compreendemos, de certa forma, que aquele plano falhou, e aquele plano falhou não apenas porque as previsões, entretanto, não se vieram a confirmar, porque à partida as previsões são isso mesmo e são assumidas como previsões. Aquele plano falhou porque foi mal traçado, mal conduzido e não foi aplicado. De certa forma, ainda bem, porque o plano ainda era pior. O plano era mau, mas mesmo sendo mau, não foi concretizado, falhou e colocou a Caixa numa situação ainda mais delicada. Aproveito também para dizer que é... Enfim, e curioso, talvez não seja o melhor termo, mas é curioso ver o PS, principalmente o PSD, a vir aqui exigir ao Governo que torne público um conjunto de documentos que, nos termos do funcionamento da União Europeia, que o próprio PSD subscreve, aliás, tal como o PS, não podem ser públicos. Ainda hoje, os planos de reestruturação e as comunicações e as notificações apresentadas pelo Governo do PSD e do CDS sobre o BANIF, sobre o BES e sobre a Caixa Geral de Depósitos à Comissão Europeia não são públicas. Nunca foram comunicadas ao Parlamento. E, portanto, o Parlamento não teve, nem tem ainda, e só terá quando totalmente expurgadas de dados comercialmente sensíveis, as comunicações do anterior governo à Comissão Europeia. Aliás, faz parte das normas. O PCP está muito à vontade para falar sobre isso, porque o PCP nem está de acordo com essas normas. O PCP acha que nós não temos que pedir autorização a ninguém para tratar dos bancos que os portugueses pagam. Mas, enfim, o PSD não acha isso. O PSD subscreve e apoia essas normas. E, portanto, é estranho que agora venha exigir ao governo que divulgue as notificações e os planos de reestruturação apresentados à DG Comp, quando no Banif nem sequer disse aos portugueses que tinha apresentado um plano de reestruturação. A Caixa Geral de Depósitos, em 2012, há uma notificação do Governo da República à DG Comp para a autorização de um plano de resolução. Passado alguns meses, em setembro, há uma investigação aprofundada porque a Caixa pagou dividendos que não podia ter pago. E o governo de então nem sequer falou desse caso. E, portanto, andou a esconder a realidade aos portugueses, quer no que toca às notificações que nunca nos foram mostradas, enfim, no âmbito do cumprimento dessas regras, mas também no que toca...
Vamos deixar o Sr. Ministro ouvir a intervenção do Sr. Deputado Miguel Tiago. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Mas também no que toca à transparência que um governo deve aos cidadãos da mesma República. Eu estou com dificuldade, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Miguel.
Estou a ouvir um pouco mal por causa da constipação ainda. O anterior governo, tendo o PSD as responsabilidades que teve sobre ele, sobre esse governo, enfim, teve nesta matéria um comportamento que retira qualquer legitimidade ao PSD para exigir agora que sejam revelados documentos que, no âmbito das regras que o PSD subscreve, são supostamente, e assim devem permanecer, sigilosos. Senhor Ministro, sobre a Caixa e sobre a situação atual da Caixa, o PCP não, em momento nenhum escondeu o que pensava, bem pelo contrário, o que pensava, quer sobre o método, quer sobre o processo, quer sobre as nomeações, as escolhas específicas do Governo. Não podemos ignorar que, no âmbito do exercício das tarefas, cabe ao Governo proceder a essas ações, nomear e determinar em que moldes é feita a nomeação. O PCP expressou, através de iniciativa legislativa, a sua opinião sobre isso, nomeadamente sobre a questão dos vencimentos, sobre a questão da aplicação do Estatuto do Gestor Público. Em alguns momentos convergiu com outros partidos na Assembleia da República, em outros não. Sobre os nomes, o PCP também não deixou de expressar a sua posição e a rejeição das soluções que o Governo encontrou, apesar de reconhecermos que cabe ao Governo fazer essas nomeações. Mas, em momento algum, utilizaremos o processo de recapitalização ou as nomeações ou a aplicação do Estatuto do Gestor Público como um instrumento político para perturbar a recapitalização da Caixa ou como arma de arremesso político contra o Governo ou contra qualquer partido ou opção de partido. Mas, à parte dessa situação, há outras questões sobre a Caixa que importam esclarecer. Já foi aqui colocada a questão das imparidades e os grupos parlamentares nesta comissão, na comissão de inquérito, talvez tenham interesse em obter outros esclarecimentos, mas nesta comissão, Sr. Ministro, não querem tanto saber qual é o cliente que gera a imparidade, pelo menos da parte do grupo parlamentar do PCP, não é isso que pretendemos com a pergunta que lhe vou fazer. Mas os portugueses vão pagar caro uma parte da recapitalização devida, que se deve precisamente ao reconhecimento de imparidades e à necessidade da constituição de provisões de capital. Por exemplo, uma das partes das necessidades de capital diz respeito precisamente à reavaliação das imparidades registadas e previstas para um lote de créditos acima de 3 milhões de euros que foi revisto pela anterior administração, nomeada pelo Governo, e que gera qualquer coisa como necessidades de capital de 2,7 mil milhões de euros. É um valor ainda assim assinalável. A questão que lhe coloco, Sr. Ministro, é que medidas é que estão a ser tomadas, em primeiro lugar, para que o modelo de cálculo de imparidades atual salvaguarde o futuro da instituição e seja eventualmente mais prudente para impedir que uma prática de concessão de créditos sem garantias ou com garantias mal avaliadas possa perpetuar-se. Em segundo lugar, e mais importante, qual é a garantia que os portugueses têm de que estes 2,7 mil milhões de euros não vão ser entregues à Caixa para limpar dívidas que lá estejam dentro? Eu estou a falar apenas da parte dos créditos superiores a 3 mil milhões, Sr. Deputado Leitão Amaro. Mas sim, mas tem razão, há outras imparidades. E a pergunta que lhe faço aplica-se a todas as imparidades calculadas. Qual é a garantia que temos que as provisões de capital que vão ser feitas não vão corresponder ao abatimento de créditos ao ativo? Ou seja, que garantia é que temos de que os créditos que vão ser provisionados no valor correspondente às imparidades identificadas não vão desaparecer do balanço da instituição, não vão desaparecer do ativo da instituição e não vão corresponder em momento nenhum à dívida perdoada, como se tem feito muito na banca portuguesa e como nós temos visto. E há muitas maneiras de fazer isto, Sr. Ministro. Há limpar do ativo pura e simplesmente porque está em provisão de capital, mas também há outras formas, nomeadamente vender a empresas como Aero Global e outras empresas que funcionam precisamente adquirindo lotes de dívida e de crédito para depois vender por mais uns milhões e limparem a dívida das instituições. O anterior governo conhecia muito bem esses processos, aliás até tem uma ex-ministra a trabalhar para essas empresas e esperemos que essa não seja uma prática que se venha a verificar na Caixa Geral de Depósitos e esperemos que até agora ainda não se tenha verificado na Caixa Geral de Depósitos. Mas essa para nós é uma preocupação absolutamente fundamental para o PCP, que o dinheiro que agora se colocará e o capital que entrará na Caixa não constituirá em momento nenhum a limpeza de dívidas de terceiros.
Para terminar,
senhora Presidente, apenas para também perguntar qual é, no essencial, que alterações é que podem ter sido introduzidas na estabilidade do processo de recapitalização com a admissão da anterior administração e o processo de nomeação da nova administração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. As necessidades de capital da Caixa decorrem da necessidade de colocar a Caixa com níveis de capital que permitam que durante um período prolongado de tempo esse capital seja suficiente para a Caixa ter uma atitude e um comportamento no mercado financeiro que lhe permita financiar-se, que não necessite de mais capital, que permita, aliás, entrar num período em que a gestão da Caixa liberte necessidades de capital. E isso é absolutamente crucial por vários motivos. Primeiro, porque os bancos no sistema financeiro atual comparam-se entre si no mercado pelos seus níveis de capitalização. Depois, porque o próprio supervisor avalia as necessidades mínimas de capital pelas condições que as instituições têm de serem sustentáveis nesse mercado. Isto também passa por alteração dos modelos de governação. Seguramente por alteração dos modelos de gestão de risco. Chegou a dar-se o caricato na gestão anterior da Caixa que o membro do Conselho Executivo responsável pelo risco era quem presidia a Comissão de Avaliação de Risco no Conselho de Administração da Caixa. E sendo humanamente impossível, e não querendo, obviamente, avaliar situações concretas, é humanamente impossível cumprir as duas funções ao mesmo tempo. E, portanto, era muito... E isto é penalizado pelo supervisor em termos de necessidades de capital. Bastante penalizado, porque são muitas centenas de milhões de euros de capital que é necessário colocar nos bancos por causa de problemas de governação. E, portanto, tudo isto é necessário, tudo isto tem que ser considerado quando se avalia o conjunto do processo relativo à Caixa Geral de Depósitos. E é evidente que um banco tem que, para poder atuar num período prolongado de tempo e ter uma perspectiva de médio prazo, pelo menos de médio prazo, tem que ter buffers de capital e tem que ter uma situação de capitalização que seja confortável, até porque, ao abrigo das novas regras, das regras que hoje já estão em vigor, a capitalização pública de bancos obriga a que outros credores do banco respondam, processos que não são muito compatíveis com credibilidade nem confiança no sistema, e, portanto, estando nós a fazer um processo de capitalização, é bom que também pensemos que o processo de capitalização não é para este ano, nem para o ano seguinte, é para um plano prolongado de tempo. Coisa que, aliás, não foi feita no passado. E é exatamente essa a dificuldade que muitas pessoas podem ter de entender, porque é que precisamos de ter estas condições de capitalização que permitam à Caixa passar por ciclos económicos e por ciclos de negócio que nem sempre são favoráveis e, obviamente, como eu já disse há pouco, dependem dos modelos de risco, dependem de erros de gestão, mas dependem, obviamente, da flutuação da economia e de variáveis como o desemprego e a insolvência de empresas. É daí que nascem as necessidades de capital, é assim que elas serão determinadas, são determinadas pelos auditores em conjugação com a Comissão, com o Conselho de Administração da Caixa e com a Comissão Europeia, e é evidente que o tipo de práticas que o Sr. Deputado refere são contrárias àquilo que é a boa gestão de ativos dentro de uma instituição bancária. Mas o contrário também é uma má gestão. Ou seja, o que é preciso dotar as instituições financeiras é das condições para que elas não sejam pressionadas a fazer nem uma coisa, ou seja, arriscar simplesmente a bater, como referiu, créditos do ativo, nem carregar com esses ativos não performantes dentro do balanço, que acaba por desviar a atenção dessas instituições financeiras daquilo que é a sua função essencial. E o problema que existe, obviamente, não só em termos de necessidade de capital, mas também da sua atuação diária, é que muitas instituições exaurem o seu tempo na gestão destes ativos de forma ineficiente, pela importância que eles têm, de facto, para a sua atividade. Aquilo que a nova administração da Caixa, a nova missão, o novo plano de negócios da Caixa vai implementar é uma política de recuperação de créditos que não existia na Caixa Geral de Depósitos. Não havia efetivamente na Caixa Geral de Depósitos, no Conselho de Administração, pelouros, mandatos específicos de recuperação. E este novo Conselho de Administração já os tem, e o que agora vai ser nomeado também mantém como uma função-chave da sua função de gestão a recuperação de créditos. É óbvio que a pressão que se coloca sobre essa recuperação de créditos é essencial para o sucesso financeiro destas operações e, como é fácil de entender, se a pressão for muito grande, a pressão para os vender, nas condições que o Sr. Deputado refere, aumenta. Mas se a pressão não existir nessa dimensão, há sempre pressão para gerir ativos não performantes em balanços de bancos. Mas se a pressão não for no sentido que até agora se punha, a probabilidade de obtermos melhores retornos nesses ativos é muito superior. É evidente que isto requer modelos de risco que têm que ser otimizados. É um processo que, aliás, a supervisão hoje em dia, transversalmente, isto não é só para a Caixa, nem para o BCP, nem para nenhum banco português, é transversalmente na Europa, é muito mais exigente. A Caixa tem que responder a isso e não estava dotada desses modelos. E a Caixa tem que ter uma atitude sobre a recuperação de ativos que também não teve até aqui. Disse bem, eu nem só não os conheço, mas enfim, os poucos exemplos que eu lhe poderia citar não cabem no âmbito desta comissão, mas vai ser muito claro nos resultados da Caixa Geral de Depósitos o impacto que esta capacidade adicional de gestão e de recuperação de créditos vai ter no balanço e nos resultados da Caixa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos entrar na segunda volta. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Silva.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Saudar o Sr. Ministro. Relativamente às atrapalhadas dos convites, dos SMS, dos telefonemas sem resposta, eu nem me vou deter muito tempo. É que o Sr. Dr. António Domingos, não vou ter muito tempo por isto mesmo, é que o Sr. Dr. António Domingos fez declarações tão graves, nesta comissão, acerca daquilo que foi a relação dele com o Ministério das Finanças e com o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado em particular, que nem precisamos de abordar esta questão com especificação própria, portanto. E o facto do Partido Socialista, o seu grupo parlamentar, o seu ministro e o seu secretário de Estado ainda não terem desmentido categoricamente aquilo que foi
deputado,
dito...
Senhor deputado, se não se importa, está aqui um barulho de fundo que torna difícil ouvir sem condições o senhor deputado. Vamos criar então condições. Muito obrigada. Senhor deputado, prossiga.
Muito obrigado, senhora Presidente, pela ajuda que deu. Portanto, o facto de não ter havido um desmentido das afirmações do Dr. António Domingos ao longo destes 15 dias e afirmações que aqui foram feitas, muito graves, para si próprio, revela que essas afirmações são verdadeiras e, portanto, não vale a pena voltarmos aos SMS, aos telefonemas, porque ficou espelhada exatamente aquilo que era, o que foi a relação do Sr. Ministro das Finanças com a administração da Caixa ao longo dos últimos 6 meses. Como nos disse também António Domingos, os problemas e estes prejuízos que foram encontrados na Caixa não são dos últimos tempos. São prejuízos de há vários anos. São imparidades que vêm de há vários anos. Eu custa-me compreender como é que, sendo a Deloitte a auditora das contas da Caixa, nunca tenha referido em relatórios anteriores estas mesmas situações que agora foram descobertas nos últimos 6 meses. Eu gostava, se o Sr. Ministro tiver alguma... Estas fragilidades da Caixa de Depósitos, se o Sr. Ministro tiver alguma informação para nos poder dar sobre isto, seria bastante importante. E, sendo assim, eu vou de imediato aqui um saltinho ao plano de recapitalização. Sabendo os investidores que os auditores da Caixa, ao longo dos anos, omitiram informação fundamental para o investimento. E sabendo nós que a Caixa vai ter uma parte privatizada, e quem vai dar início a essa privatização, que fica aqui bem claro, é o Partido Socialista. Pela primeira vez, no âmbito do plano de capitalização, a Caixa Geral de Depósitos vai ter uma emissão de obrigações para privados, e eu sobre este aspecto gostaria de ouvir o Bloco de Esquerda e o PCP. Portanto, eu pergunto se está neste momento...
Senhor deputado, quero interromper a sua intervenção. Senhor deputado, quero interromper a sua intervenção. Senhores deputados, usaram da palavra. Senhores deputados, usaram já da palavra e voltarão a usar. Senhor deputado, Mariana Mortágua, vamos ouvir o senhor deputado Carlos Silva.
Sendo assim, a questão que se coloca é se eventualmente os investidores terão confiança suficiente para investir um euro que seja na Caixa perante as omissões que, pelos vistos, ocorreram ao longo destes tempos. Mas, Sr. Ministro, eu diria que há alguma informação que está no espaço mediático que contraria as suas palavras. E no que toca, por exemplo, à questão, e o Dr. António Domingos também aqui trouxe isso, que neste momento a Caixa era um banco bem capitalizado do ponto de vista do crédito concedido face ao crédito em por regularizar, ou seja, e que os indicadores, aliás, de resto a Autoridade Bancária Europeia veio dizer que a Caixa era dos bancos mais bem capitalizados nesta medida, portanto as coberturas de crédito eram adequadas, o seu crédito estava em 2016 coberto em 46,6%, portanto eu questiono-me também porque é que será que a Deloitte não descobriu, não é, estas situações anteriormente e só agora, portanto, pelos vistos, com a avaliação que é feita pelo Dr. António Domingos, tudo isto foi colocado em cima da mesa. Será que a Autoridade Bancária Europeia não sabia disto? Depois queria partir aqui para um ponto que foi aqui ensaiado pelo deputado Brilhante Dias, que é de que foi o PSD que teve a culpa da queda desta administração profissional. Ao seu deputado e ao seu ministro, a Caixa não é um banco privado, a Caixa é um banco público. Obriga a regras de transparência bem claras. As pessoas, quando entram para a Caixa, têm que entrar com o espírito de serviço público. Não é assim, tipo, ir ali para o BCP ou para o BPI. Foi por isso que nós, de alguma forma, nos indignámos com aquilo que estava a ser feito pelos senhores. E foi-se feito com a concordância deste Ministro das Finanças, que aqui está à nossa frente. E, portanto, se esta situação é válida, não é, para quem entra para a Caixa, também deve ser válido para quem faz o convite exigir que essa situação de transparência seja posta em cima da mesa, que não foi por este senhor ministro, nem pelo ministro das Finanças. Portanto, isto também que fique muito claro, que o PSD não contribuiu para queda nenhuma. O PSD contribuiu para regras de transparência que, no caso da Caixa, se exigem por mais do que evidente, por maior esforço de razão. Eu ainda queria aqui ir à questão, para terminar, Sra. Presidente, porque vou ser muito rápido, só a questão da auditoria. Ó, Sr. Ministro das Finanças, o Conselho de Ministros aprovou no dia 23 de junho uma auditoria forense à Caixa Geral de Depósitos. De acordo com a informação que obtivemos por parte do Sr. Dr. António Domingos, essa mesma auditoria foi pedida ao Banco de Portugal agora a 19 de dezembro. Portanto, eu perguntaria o que é que está feito e porque é que demorou 5 meses... o Sr. Ministro das Finanças a fazer um pedido. É que os portugueses interrogam-se. O que é que estamos nós aqui a fazer? A pôr o nosso dinheiro na Caixa Geral de Depósitos e, ao mesmo tempo, não são feitas avaliações claras nem concretas disto.
Muito
para
obrigada.
Terminar, muito
é
rápido, Sra. Presidente, eu não quero ser desagradável com o Sr. Ministro das Finanças, como ele foi desagradável com o meu colega António Leitão Omar, quando o destratou dizendo que ele não era digno deste debate. Mas perante toda esta atrapalhada, Sr. Ministro das Finanças,
disse
que ele não era digno de estar neste debate.
Sr. Deputado Carlos Silva, agora vou ter que o interromper. Sr. Deputado Carlos Silva, vou ter que o interromper. É uma interpretação. Senhores deputados, vou ter que o interromper. Sr. Deputado Carlos Silva, pode ser a interpretação de outras palavras do Sr. Ministro, que o Sr. Ministro não utilizou essas palavras, porque eu não teria deixado passar uma intervenção do Sr. Ministro nestes termos, porque o Sr. Deputado António Leitão Amaro é, em primeiro lugar, uma pessoa com dignidade e depois é um deputado eleito e, portanto, não foram essas afirmações que...
Vou terminar, mas vai terminar com uma questão mesmo.
Ao Sr. Ministro, Sr. Deputado Carlos Silva.
Vou terminar e vou ser mais elegante que o Sr. Ministro foi naquele momento. Mas só dizer-lhe que está em causa o dinheiro dos portugueses e perante todas estas atrapalhadas que nós temos vindo a assistir, eu pergunto ao Sr. Ministro se acha que tem condições para continuar no seu lugar como Ministro das Finanças.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu, antes de mais, acho que vale a pena começar esta intervenção felicitando o Sr. Ministro pelo processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e por tudo aquilo que isso significa, conforme já aqui foi dito, pela garantia de sustentabilidade e pela garantia que no futuro...
Vamos ter que interromper, Sr. Deputada Jamila Madeira, está tudo bem, Sr. Deputado João Galamba, não está muito bem, muito bem, e vamos agora prosseguir, Sr. Deputada, por favor.
Como eu estava a dizer, é relevante e julgo que é importante começar esta intervenção por felicitar o Sr. Ministro pelo processo de recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e pela garantia de sustentabilidade que isso significa para a Caixa Geral de Depósitos e para o futuro que a Caixa Geral de Depósitos pode ter como banco não privado, ou seja, como banco público.
Sr. Deputado, eu vou ter que interromper porque efetivamente há um barulho de fundo. O Sr. Deputado João Galamba, senhores jornalistas também... todos, senhoras deputadas e senhores deputados, vamos retomar a intervenção da senhora deputada Jamila Madeira.
Muito obrigada, senhora presidente. E, portanto, nesse sentido, é muito importante todo este processo e a força que isso representa, tendo presente o papel que a Caixa Geral de Depósitos tem hoje e tinha já no passado em todo o sistema financeiro. E por isso mesmo... preocupa-me, eu julgo que foi importante a afirmação que o Sr. Ministro colocou aqui, que quando se debate este tema, não se pretende que o Parlamento tenha um papel de fiscalização executiva daquilo que se passa na administração da Caixa Geral de Depósitos, e por isso tomo nesse enquadramento também algumas das declarações que foram mal interpretadas por outros deputados, mas que julgo que é absolutamente... É preciso ter uma ideia do que é um banco, mas é preciso ter ideia do que é um Parlamento. E um Parlamento faz uma fiscalização, com certeza, da ação do Governo e da ação do Governo enquanto representante do acionista Estado na Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, nessa lógica... todas essas alegações preocupam-me, mas é preciso tê-las presentes quando muitos destes que alegam esta instabilidade que aconteceu, que dizem que aconteceu no último ano, contribuíram para ela com muito ruído e com muita dinâmica de ruído. E por isso, quando se refere, ou quando referem que há falta de liderança no último ano, eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro se concorda com essa afirmação, porque eu tenho algumas interrogações sobre esta matéria. E se essa falta de liderança foi identificada pelo público genericamente, então como é que se explicaria o facto de haver mais depositantes registados no último ano? Ou seja, há uma confiança, quando se olha para o sistema financeiro, quando os cidadãos olham para o sistema financeiro, revelam maior confiança na Caixa Geral de Depósitos. E se é certo que o ruído, volto a dizer, não é saudável, o que é certo é que a maior confiança existe e há esse sinal, claro, que é os cidadãos colocam o seu dinheiro cada vez mais na confiança da Caixa Geral de Depósitos e do papel da Caixa Geral de Depósitos. E por isso mesmo, esta reestruturação e este processo de recapitalização volta a estar no centro e é o papel e o papel social da Caixa Geral de Depósitos que releva aqui discutir e ter presente o que é que se pretende e o que é que o Governo pretende nesse contexto. Sabemos que há alguns dos compromissos que foram assumidos para possibilitar esta recapitalização passarão por uma reestruturação dura. Também sabemos, o Sr. Ministro já o referiu, que não será um encolher por encolher e, portanto, é muito importante perceber que negócio se pretende para a Caixa Geral de Depósitos, de que forma irá protagonizar esse negócio até 2019, ou seja, isto não se faz do dia para a noite e a nova administração terá esse papel. Qual o seu papel no sistema financeiro, enquanto banco público, enquanto banco e enquanto ator individual? Hoje temos presente que é um pilar de confiança essencial, como já aqui foi referido, mas também tem um papel importante na tratabilidade de pequenas e médias empresas, tendo presente que hoje tem uma grande dinâmica enquanto bancos particulares e com muito pequenas empresas. Mas há um papel essencial que é preciso ter presente. E também há um papel essencial nessa dinâmica, que é a dinâmica de... como é que salvaguardamos o papel da Caixa Geral de Depósitos como banco público no cumprimento do critério que agora foi iniciado da definição de imparidades na Caixa Geral de Depósitos. Porque eu julgo que essa está muito associada com aquilo que o Sr. Ministro referiu agora, que é a política de recuperação de créditos. Ou seja, apesar de ter havido uma revisão do critério de imparidades e que... levou a esta alteração de valores e claramente a um aumento das imparidades em presença. O seu papel como banco público e o seu papel na dinamização e na necessidade de colocar dinheiro na economia com a política de recuperação de créditos estão claramente associados e naturalmente quais os critérios e qual a relação ou canais comunicantes podemos identificar entre uma coisa e outra e como é que o Governo, na sua forma não executiva, naturalmente, pretende ajudar a criar aqui uma condução que claramente tem a ver com este fiel de balança que pretende que a Caixa Geral de Depósitos desempenhe no sistema financeiro. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu parece-me que esta, aliás, não é a primeira audição que nós temos sobre a questão da Caixa e não apenas ao Sr. Ministro, sendo que corre também uma comissão de inquérito paralela, fora todos os debates, fora desta comissão que temos tido. E, portanto, podemos arriscar a dizer que dificilmente todo o processo terá sido tão escrutinado como este, quer em termos de informação, de perguntas aos responsáveis e controle da atividade dos responsáveis, quer em termos de documentação disponível e era importante que isso fique claro e é, aliás, esse o papel que o Parlamento deve ter. Para que esse processo fique completo e, portanto, também queria aqui deixar esse testemunho. Os planos de reestruturação não vieram ao Parlamento antes. Nós não conhecemos, por exemplo, o plano de reestruturação nem o processo de recapitalização da Caixa com os cocos. Porque, na altura, o Governo de PSD e CDS não resolveram enviar os pormenores dessa operação à Assembleia da República. É estranho que agora venham exigir esses mesmos documentos como se sem acesso a esses documentos fosse impossível escrutinar o processo, quando eles próprios, quando eram responsáveis políticos pela Caixa, não fizeram. Estamos sempre a tempo de mudar de opinião, convém alguma coerência, bem sabemos que pelos dias que correm, coerência e PSD são mais antónimos do que sinónimos. Ainda assim, era importante perceber algumas questões. Em primeiro lugar, é esta questão do buffer de capital. Quais são as margens de capital que nós estamos a falar e, portanto, qual é o conforto que terá a Caixa depois de assumidas todas as imparidades e depois de feita a recapitalização. Estamos a falar de um buffer de capital significativo, permitirá à Caixa colocar dívida mais barata e este também é um assunto que nos preocupa muito. Dizia há pouco um senhor deputado do PSD que a Caixa vai pela primeira vez ser privatizada porque vai colocar obrigações no privado. Vamos lá ver. A Caixa sempre colocou obrigações no privado. Sempre. Sempre. Desde que foi criada, e já foi criada há mais de 100 anos. E portanto, uma coisa são emissões obrigacionistas, outra coisa é o capital. Mas depois disse o senhor deputado, este tipo de obrigações é que é a primeira vez. Pois claro, é que não existiam este tipo de obrigações antes, nem para a Caixa, nem para qualquer outro banco, porque faz parte de novas exigências europeias que obrigam a que se crie aquilo, outras camadas de quase capital entre as obrigações normais e o capital mais duro dos bancos. E estas novas camadas de capital já agora também é importante ser discutidas as suas características, porque será capital, não será capital, na verdade, será quase capital porque são emissões obrigacionistas com maturidades longuíssimas, não são convertíveis em capital e essa é a garantia de que a Caixa se mantém pública, mas podem ter remunerações demasiado caras. E é importante perceber isto, porque há vários bancos que vão estar a fazer estas emissões mais ou menos ao mesmo tempo e porque há uma ligação entre estas emissões e os juros de dívida pública. E nós sabemos como os juros de dívida pública se vão alterando conforme os humores dos mercados, muitas vezes não têm nada a ver com Portugal. Aliás, nós há pouco tempo tivemos uma emissão bastante mais cara do que é normal, 4%, hoje temos uma emissão de dívida a curto prazo que tem os valores mais negativos de sempre e, portanto, é a emissão mais barata de bilhetes do Tesouro que fizemos em muito tempo. Claro, uma tem a ver com uma emissão de dívida a curto prazo, outra é uma emissão de dívida a longo prazo. Mas isto também diz muito sobre a forma como...
Sobre a forma como... Queira continuar, hein? Sr. Deputada, queira continuar.
Podemos discutir outra coisa. Podemos discutir a forma como, quando os mercados
senhores deputados, vamos... Sr. Deputado António Leitão Amar, Sr. Deputado João Almeida, vamos deixar a Sra. Deputada Mariana Mortágua terminar.
Nós podemos discutir outra coisa, que é, quando os mercados avaliam uma grande instabilidade interna, há uma tendência para uma inversão da curva de rendimentos da dívida pública. E, portanto, a dívida pública de curto prazo torna-se mais cara e mais cara relativamente à de longo prazo. Isso não está a acontecer. Há, pelo contrário, uma redução do preço da dívida de curto prazo, o que não permite confirmar toda a teoria sobre ser a instabilidade interna que causa o aumento dos juros, mas não é essa a conversa, acho eu, que estávamos aqui a ter. O que estávamos aqui a ter, e a pergunta que eu gostaria de fazer é, que medidas é que o Governo está a tomar e qual é a estratégia para garantir que esta dívida de muito longo prazo que a Caixa vai emitir por obrigação europeia não se torna demasiado onerosa para a Caixa e demasiado cara para a Caixa no médio prazo. Em terceiro lugar, já aqui foi colocada também esta questão, a questão da auditoria que foi determinada pelo acionista e que nós sabemos que neste momento está também, depende também do Banco de Portugal, talvez fosse importante fazer a atualização desse processo para que possamos perceber em que ponto é que está essa auditoria, sabendo que ela não substitui uma análise e uma avaliação dos ativos e colaterais, que já foi feita e foi ela que determinou as imparidades, mas era importante perceber o processo dessa auditoria. E por último, também uma outra questão que já foi colocada e que nos parece importante, que tem a ver com a gestão de créditos para evitar o 8 e 80, sendo que o 8 é o perdão de dívidas a grandes empresas, como nós vimos no BES, por exemplo, antes mesmo da queda iminente, e o 80 é a forma como empresas de gestão de dívidas, como a Arrow, por exemplo, já aqui foi dito,
para terminar,
tem tendência a fazer, que é executar as dívidas rapidamente, colocando empresas que de outra forma poderiam beneficiar de uma reestruturação e ser viáveis e que não têm essa oportunidade, porque é uma tendência desses fundos para executar dívidas sem grandes considerações.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro. Para além de agradecer a resposta do Sr. Ministro às questões que já outros deputados colocaram nesta segunda ronda, queria colocar outras que são repetição de perguntas que fiz na primeira ronda e que queria efetivamente ser esclarecido. A primeira tem a ver com a nova administração e até dou duas perguntas em alternativa para o Sr. Ministro responder àquela que for mais fácil responder. A primeira, e seria a melhor hipótese, é em qual dos próximos dias estará em funções a administração? Admitindo que não responda a esta, pergunto-lhe quantos são os próximos dias, que é para nós efetivamente ficarmos a saber quando é que a administração está em funções, porque se os próximos dias forem 5 é uma coisa, se os próximos dias forem 30 é outra, se forem 60 é outra. Se perceber só do ponto de vista objetivo, o que é que são os próximos dias, Sr. Ministro? O que nós queremos saber é um horizonte razoável, com uma margem de erro também razoável e compreensível, saber quando é que podemos esperar que haja nova administração na Caixa. Depois, a questão das imparidades e do buffer. Se de uma vez por todas nos pode dizer quanto é que é o buffer e porquê é que se justifica, porquê é que se justifica e há critérios que o possam justificar, tudo bem relativamente a isso, tudo mal relativamente a não se saber. Quanto é que vale o buffer de capital que o acionista Estado está disponível para dar à Administração da Caixa Geral de Depósitos? Quanto é que não é buffer e são imparidades? Quanto é que das imparidades, tomando como bom o valor que veio a público dos 3 mil milhões, representa, dos 3 mil milhões, alteração de critério, quanto é que representa reavaliação de operações em curso? Muito simples. Quanto é que é buffer? Quanto é que são imparidades? Das imparidades, quanto é que é alteração de critério? Quanto é que é reavaliação? Por fim, a questão das obrigações subordinadas. Todo o debate é interessantíssimo, mas a pergunta era e é se o Ministro está em condições de nos garantir que a emissão de obrigações subordinadas vai ter um custo inferior àquele que foi o custo dos cocos no financiamento da recapitalização anterior. É isso que nós queremos saber e que agradecemos que o Sr. Ministro responda.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, teria a palavra o Sr. Deputado Miguel Tiago, prescinde, Sr. Ministro, para responder. 25 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Senhor, Ministro, tenho aqui uma inscrição para 2 minutos da Sra. Deputada Hortense Martins. Peço desculpa, chegou em cima da hora.
Muito obrigada, Sr. Ministro, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Queria começar por referir que, de facto, o Sr. Ministro hoje também nos trouxe aqui uma notícia que é importante, que é o facto de o Conselho de Administração que tomará posse nos próximos dias. Mas também explicitou e foi notado que não houve propriamente um vazio na Caixa Geral de Depósitos e que basta falar com qualquer gerente da Caixa Geral de Depósitos para percebermos que a gestão continuava como deveria continuar em relação às questões cruciais. Mas eu não estou a retirar a necessidade daquilo que também considero mais importante e que todos os outros partidos também deveriam considerar. Que todos os outros partidos também deveriam considerar que foi a aprovação célere do plano de negócios, que foi elogiado, que foi feito em tempo recorde, que foi inédito e que isso sim é a base que até António Domingos aqui disse, que era aquilo que estava tudo completo e que, independentemente dele continuar ou deixar de continuar, esse plano de negócios seria aplicado. E essa aprovação é que é, na nossa opinião, considerada crucial para o futuro da Caixa Geral de Depósitos. E claro que também é necessário percebermos a questão das imparidades, mas a questão das imparidades decorrem de regras europeias aplicadas à Caixa Geral de Depósitos e aplicadas a outros bancos. E nós o que também nos interessa saber é se haverá outra oportunidade caso este plano de negócios e caso este cálculo das ditas imparidades não fosse feito de forma adequada. Haveria uma segunda oportunidade. É que António Domingos deixou bem claro que não haveria segunda oportunidade para a Caixa Geral de Depósitos. E isso, como bem público, é crucial para os portugueses. Assim como também é crucial sabermos, na aplicação desse plano de negócios, a presença dos balcões em termos de serviço público ao nível do território, do nosso território no país.
De facto,
a forma como o anterior governo deixou o sistema financeiro português é que era de lamentar e isso é que devia de deixar
muito
até
obrigada.
Envergonhado os partidos que deram
muito
apoio.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Senhor Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu acho, Senhor Ministro, sobre o tema específico, foi por aí que comecei a minha intervenção, da ausência de administrações em plenitude de funções, da crise central no órgão de cúpula do banco, e era só o que faltava que se julgasse o normal funcionamento de um banco ao nível da sua administração pelas respostas que dão os gerentes de balcão, Senhora Deputada Hortense Martins. Eu vou-lhe ler mais citações da carta de Álvaro Nascimento, José de Matos e Eduardo Paz Ferreira. A gestão da Caixa Geral de Depósitos vive numa situação precária. Decorreu praticamente um mês sobre a suspensão da Assembleia Geral Eletiva. Ou seja, o Estado, atrasou a substituição da administração. Continuamos sem indicação oficial segura da data prevista para a conclusão do processo de nomeação. Veja isto, Cerces, ou seja, sem orientações do acionista, assistimos fragilizados ao desenrolar dos acontecimentos e à degradação das condições de gestão. Entendemos ser crítico devolver a estabilidade ao quadro governativo da Caixa Geral de Depósitos, repondo um Conselho de Administração com plenos poderes para resolver os assuntos que são urgentes. Senhor Ministro, isto é sua responsabilidade. Foi há 7 meses. Isto é uma carta de junho de 2016. responsabilidade sua em junho de 2016, responsabilidade outra vez em novembro, dezembro e janeiro de 2017, por voltar a repetir o senhor no seu turno, sob a sua responsabilidade, voltar a causar ao Banco Público uma crise de gestão. Isto somado toda a incerteza, outra vez, aqui está escrito que vive um quadro de incerteza causados, expressão, reparar os prejuízos causados pelo turbilhão de informação e de incerteza. Grande parte disso eram declarações suas ou citações do seu Ministério que apareceram nos jornais durante semanas. Foi isso lá atrás. Voltou a ser em novembro, em dezembro e em janeiro, com a nova administração, que não foi apenas, ao Sr. Ministro, não foi apenas o senhor fazer um acordo que ainda não assumiu, não foi apenas fazer um acordo que não assumiu, que não cumpriu com os novos administradores.
E para terminar, Sr. Deputado...
Disse o Dr. António Domingos, como lhe voltou a tirar o tapete no final do ano. A responsabilidade é sua. Assuma-a, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Ministro. Eu não podia deixar de dizer umas palavras depois do deputado Leitão Amaro, porque talvez convenha reter a ideia fundamental. A ideia fundamental é esta, é que, de facto, o Governo e o Sr. Ministro das Finanças esteve um sucesso na formulação e no convite que fez ao Dr. António Domingos e à sua equipa, o Plano de Negócios em Bruxelas, como já foi aqui bastante dito. E o PSD, aquilo que fez durante 6 meses foi tentar invalidar essa solução. E, portanto, é a suprema ironia, para não dizer a suprema hipocrisia, vir aqui dizer que um banco está decapitado, que não tem gestão. A estratégia do PSD nestes 6 meses foi pura e simplesmente essa, criar dificuldades. E só agora, bom, tem um nome, que não é por ser um ex-ministro do PSD, obviamente, é por ser uma pessoa que o ministro e várias pessoas consideram competente à frente, é que está um pouco mais calado sobre a nova administração. Portanto, o PSD teve 6 meses a tentar, digamos assim, eliminar uma administração, e agora vem aqui, qual virgem ofendida, admirar-se desta situação. Portanto, era só isto que eu queria dizer como comentário, porque de facto, a Caixa Geral de Depósitos merece aquilo que tem, e há de facto uma equipa que substituiu a outra, porque de facto o PSD durante 6 meses, por todos os estratagemas, orçamento de Estado, propostas de alteração, apreciações parlamentares, todos estamos recordados e temos memória, e essa memória está registada. Era só isto, não é para fazer
nenhuma questão. Não é para fazer nenhuma questão. Muito obrigado, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado Castro Silva é para aqui feito, para uma intervenção de 2 minutos. Faça favor.
Senhora Presidente, pasme-se esta intervenção do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, que relativamente a esta questão que eu por acaso já me tinha referido quando, na minha intervenção em resposta ao deputado Eurico Brilhante Dias, mas vou voltar a referir. A Caixa não é um banco qualquer, é um banco público, é um banco que é onde está o dinheiro dos contribuintes. Todos os erros que são cometidos é o dinheiro dos contribuintes que chega à frente. Nessa circunstância, foi devido exatamente ao PSD e ao Bloco de Esquerda que os senhores foram postos na ordem. Os senhores concordaram com uma administração no sentido de não cumprir as regras do Estatuto de Gestor Público, a isenção na entrega da declaração de património e de rendimento. Portanto, os senhores cometeram uma ilegalidade. Uma ilegalidade. Não.
Senhor... Senhores deputados, senhor deputado Carlos Silva, senhor deputado Carlos Silva, quer terminar a sua intervenção. Senhores deputados, vamos permitir ao senhor deputado Carlos Silva
que
termine a sua intervenção. E que explique...
Eu sei que aquilo que estou a dizer incomoda muito o Partido Socialista e daí o broá da bancada. De qualquer forma, eu peço desculpa pelo lapso de língua. Na realidade, cometeram uma imoralidade. Ou seja, o que aconteceu é que os senhores fizeram aprovar um decreto-lei. lei,
seus deputados.
Um decreto-lei que coloca em causa a transparência do sistema financeiro, transparência do banco público, onde todos os contribuintes são chamados a contribuir caso ocorram erros, caso ocorram fragilidades. E, portanto, senhores deputados, de uma vez por todas, vamos entendermos, se era obrigação de quem é convidado para a Caixa apresentar aquela documentação, maior era a obrigação de quem convida, e neste caso foi o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro das Finanças, de exigir o cumprimento dessa legalidade. Naturalmente, o Governo pode tomar as decisões que quer, mas esta, embora o Sr. Ministro das Finanças tenha vindo dizer que não se tinha comprometido em nada com os senhores administradores da Caixa Geral de Depósitos, mas afinal, nós tivemos aqui a prova, quando cá esteve o Sr. Dr. António Domingos, que sim, que este Governo se tinha comprometido, e até ao momento eu continuo à espera que o Governo ou o Grupo Parlamentar do Partido Socialista desminta as gravidades que foram aqui ditas pelo Sr. Dr. António Domingos relativamente a estes 6 meses de gestão que ele esteve à frente da Caixa, na relação que teve com o Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Vá ouvir a audição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora vamos terminar o diálogo e dar a palavra ao Sr. Ministro. Sr. Ministro, para responder, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. A Caixa Geral de Depósitos sempre se financiou no mercado. Sempre se financiou no mercado. É, aliás, assim que deve ser, é assim que deve continuar a ser, porque a alternativa era ser financiada pelo Estado. E isso não é uma solução. E, portanto, as emissões de obrigações de que temos vindo aqui a falar são obrigações que são financiadas no mercado e decorre daquilo que é, obviamente, a forma da Caixa operar no mercado. Auditoria. A auditoria não foi uma auditoria forense, era bom também sermos rigorosos sobre isso. O Conselho de Ministros aprovou, de facto, a realização de uma auditoria a um período muito longo da Caixa Geral de Depósitos, à sua atividade. O Governo transmitiu o pedido da auditoria à Administração da Caixa Geral de Depósitos e esse processo está, obviamente, em curso para ser concretizado. Terá que envolver, na nossa opinião, o regulador, dada a natureza dessa auditoria e o prazo em que ela cobre. É uma auditoria, não mais do que isso. Apelar para a auditoria e depois ter a atitude perante os auditores, que o Sr. Deputado Carlos Silva aqui sugeriu, é um pouco contraditório. Eu, enquanto Ministro das Finanças, só posso esperar que os mecanismos de freio e contrapreso que existem no sistema financeiro português e europeu funcionem, e isso inclui, obviamente, uma atitude responsável de todos os seus intervenientes, incluindo os auditores, e, portanto, não ouvirão, obviamente, de mim, nenhuma afirmação que possa pôr em causa a confiança que todos temos que ter em todas as instituições do sistema. É evidente que há mecanismos de controle de cada um desses agentes e eu espero que eles estejam a funcionar e é disso que, com isso que nós nos devemos preocupar. É evidente que um banco como a Caixa Geral de Depósitos, que tem uma enorme quantidade de depósitos à sua guarda, deve fazer uma gestão desse capital financeiro e de confiança adequada na sua dimensão creditícia. E, como referiu a Sra. Deputada Jamila Madeira, é evidente que isso requer liderança, isso requer um plano e uma missão que compatibilize as responsabilidades e o outro lado do balanço, e só se consegue desidrato com um modelo de governação que seja transparente, que seja eficaz e que seja compatível com as exigências do regulador e do supervisor. É exatamente isso que pretendemos com a Caixa Geral de Depósitos e com as alterações que foram feitas. É evidente que uma instituição financeira como a Caixa pode, cumprindo os rácios de capital mínimos exigidos, estar no mercado. Terá uma capacidade muito limitada de se impor nesse mercado. Aliás, para as instituições que são financeiramente significativas, o BCE exige já buffers de capital que atingem um ponto percentual. As exigências de capital da Caixa neste momento são de um rácio de 10,75%. Já foi dito nesta comissão várias vezes, também por mim, que o objetivo é que em 2020 o rácio de capital da Caixa atinja o valor de 12,5%. É isso que está subjacente ao plano de negócios. A diferença entre estes números constitui o buffer de capital. Mas ninguém pode garantir que a Caixa, que o supervisor não vá pôr condições de capital superiores. Ninguém pode garantir que nos próximos 4 anos, na duração do plano de negócios, o negócio da Caixa enfrente condições do mercado e da economia que sejam, que não possam, possam não vir a ser adversas. E não é possível, como aliás chamou muito bem a atenção a Sra. Deputada Hortense Martins, não é possível, e eu já tinha referido isso também há pouco, planearmos que a Caixa vai ser capitalizada de forma recorrente. Porque as regras que admitem a capitalização de qualquer banco, e em particular, neste caso, de um banco público, que nos tratados não há nenhuma norma do tratado que impeça a existência de bancos públicos, e portanto eles têm que ser capitalizados, mas eles têm que ser capitalizados em condições de mercado. E é a compatibilização disto que não permite que a Caixa se lhe possa colocar no seu horizonte de médio prazo uma situação de capitalização sem as devidas cautelas face a estas possíveis exigências, quer vindas do supervisor, quer vindas do mercado. Esquecer isto é, obviamente, querer falar de outra coisa qualquer, mas não é deste objeto, é de outro objeto. E o objeto é que os exercícios de Sareb, que são recorrentemente feitos aos bancos europeus, e bem, têm vindo a colocar exigências cada vez maiores de capital. Isto é a forma que encontramos de equilibrar o sistema face às suas fragilidades anteriores, porque tínhamos que reforçar a confiança no sistema. O que seria do Estado português, detentor de um banco com a dimensão da Caixa Geral de Depósitos, que não atuasse em conformidade com estas tendências? Seria, pelo menos, não estar atento àquilo que se passa no sistema financeiro europeu. E a questão da nova administração pungente necessidade de termos uma data, como foi ali pedido pelo Sr. Deputado João Almeida, eu já aqui referi algumas vezes todo o processo que envolve a nomeação de conselhos de administração em bancos supervisionados pelo SSM hoje em dia. Quem conduz esse processo são as autoridades de supervisão. Seria totalmente desadequado da minha parte vir agora aqui dizer uma data, porque não sou eu que controlo o processo. É necessário, eu vou descrever muito brevemente o processo, só para ficarmos de uma vez por todas conscientes do que é que ele envolve. Quando o acionista, através da instituição, submete, num sistema que é comum a todos os bancos europeus, uma proposta de novo Conselho de Administração, essa proposta tem que ir instruída com relatórios detalhadíssimos e uma avaliação muito rigorosa de uma comissão de avaliação que só muito recentemente começou a ser implementada nos bancos europeus, mas que já está e que a última alteração da administração da Caixa já foi sujeita a esse processo. Aqui agora cessa funções, que foi mandatada em agosto de 2016. Esse processo entra depois num processo de validação em que é envolvido o Banco de Portugal, ou o Banco Central Nacional, o supervisor local e o SSM. Esse período de análise é um período detalhadíssimo e de grande rigor. No final desse período, é submetido para o board do SSM, que tem até 5 dias úteis para se pronunciar. Ultrapassada esta fase, entra no board do BCE. São até mais 5 dias úteis para se pronunciar. Este é um processo longo que também, por percepção do próprio BCE, foi, em algumas destas margens, significativamente encurtado também desta vez. Mas não é razoável exigir que eu aqui me comprometa com uma data. A informação que eu tenho é a de que o processo está na fase final, que pode ter uma via rápida de resolução, de conclusão no board do SSM e no board do BCE, e que nos próximos dias o board da Caixa, porque não houve nenhum problema colocado sobre os nomes submetidos até à entrada no SSM, tenha conclusão. E é evidente que não, temos que saber do que é que estamos a falar verdadeiramente, quer dizer, não podemos exigir que haja um tipo de atitude em relação a estas questões que não seja, que não envolva aquilo que é o processo de facto que estamos a falar. O deputado António Leitão Amaro cita frases de uma carta que foi escrita no período final de transição do Conselho de Administração anterior, portanto, no início do verão de 2016. Estávamos precisamente já com este processo que eu acabei de descrever a decorrer no BCE. A Caixa Geral de Depósitos tinha uma administração em plenos poderes de funcionamento, com um programa, um plano de atividades que estava definido já há alguns anos e, obviamente, havia uma perspectiva de mudança e, aliás, a administração da Caixa Geral de Depósitos estava totalmente informada sobre todo o processo de substituição dessa administração, que não deixava, do ponto de vista do Ministério das Finanças, sobre essa matéria. O que acontece é que estes processos são longos, mais longos, se calhar, do que os desejaríamos, mas já agora relembro-lhe, quando, em 2013, também houve uma alteração na administração da Caixa Geral de Depósitos, sem BCE, sem novo plano de negócios e sem plano de capitalização, essa administração, que cessou funções também no início do ano, foi substituída em julho, apenas de forma parcial e completamente fora dos timings das Assembleias Gerais que descreve. Não há nenhuma crise, a crise está nas palavras que utiliza e essa crise, de facto...
Sr. Deputado Leitão Amaro, eu agradeço que deixe o Sr. Ministro, e não vamos permitir diálogos aqui com o Sr. Ministro, e portanto eu sugiro que o Sr. Ministro não responda a comentários ou a partes, se o deputado pode fazer, mas porque senão isto estende-se bastante.
Isso deveria ser muito bem entendido. Duas últimas palavras, uma em relação à questão das declarações, só para reafirmar que as declarações de rendimentos e patrimónios foram entregues à Secretaria-Geral da Caixa Geral de Depósitos, que o acionista-Estado, em nome de quem representa, tinha acesso a essas declarações e que nada no processo de transparência, aliás, como eu acabei de explicar, todo o processo de avaliação sobre conflitos de interesse, sobre o que é a adequação do Conselho de Administração à execução das suas funções, tudo, mas tudo foi acautelado pelo Governo. E, para terminar, que era a segunda nota, em relação à pergunta que o Sr. Deputado João Almeida coloca sobre o processo de capitalização e a emissão de obrigações que vai ocorrer, eu respondi há pouco ao Sr. Deputado Leitão Amaro que o processo está a correr acompanhado quer pelas autoridades de concorrência, quer pelas autoridades de supervisão, dentro daquilo que estava programado em termos de sequenciação no momento inicial. Há momentos em que os mercados fecham, eu acho que já vos foi explicado isto aqui, portanto é bom que anotemos todas as frases, eu posso repetir, mas há momentos em que o mercado fecha, e o mercado fecha institucionalmente no fim de novembro. Não, eu só estou a dizer, e portanto, porque é preciso explicar tudo, e reabriu, vai reabrir a partir do final deste mês. Há processos de capitalização, aliás, de outros bancos que estão a decorrer e que estão, aliás, dentro de todos estes timings. Quando a Caixa Geral de Depósitos for ao mercado, e é verdade que esse processo também começou a ser preparado já, emitirá essas obrigações. Estamos confiantes em taxas que reflitam aquilo que é a avaliação que o mercado faz da solidez do projeto da Caixa Geral de Depósitos, e é o mercado que as vai editar, não sou eu, e portanto não vou, obviamente, poder fazer nenhuma profissão de fé sobre as taxas, mas estamos convencidos porque pela solidez, pelas aprovações que este programa foi sujeito em todas as instâncias competentes europeias, ele vai ser bem recebido pelo mercado. A verdade é que os mercados olham também para os fundamentos daquilo que estão a financiar. As taxas a que nos financiamos hoje, obviamente, são um bom indicador daquilo que é a leitura que é feita neste momento desses fundamentos. Todos acompanhamos, uns dias com mais preocupação, outros dias menos, mas todos acompanhamos a evolução dos mercados. Aquilo que é a resposta que o Governo tem dado, quer em termos de cumprir os seus compromissos dentro do semestre europeu, quer do ponto de vista da política que tem conduzido, como eu tenho dito aqui desde o início das minhas funções, a uma perspectiva de aceleração da economia portuguesa, que está de facto a acontecer, que obviamente beneficia também o balanço dos bancos, que o desenvolvimento de projetos imobiliários e económicos que temos vindo a observar de forma crescente ao longo de 2016 na economia portuguesa, que fizeram com que a economia portuguesa fosse a que mais cresceu no terceiro trimestre na área do euro e também na União Europeia, que se prolonga esse processo de crescimento pelo quarto trimestre, são os melhores indicadores de que não só a confiança foi ganha, como as políticas são adequadas, e isso seguramente que se vai refletir naquilo que é o conjunto do funcionamento também do mercado financeiro em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Vamos entrar na terceira ronda. Sr. Deputado António Leitão Amaro.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, devo-lhe dizer que aprecio bastante mais a forma como respondeu na segunda ronda do que na primeira. Devo-lhe dizer que me preocupa que se torna habitual nos membros do Ministério das Finanças, quando aqui vêm e são questionados, começam e partem para o insulto. Pedi-lhe que não repetisse isso, mas fica à nota de preferir que adote esse estilo que adotou na parte final, mas que responda às perguntas. Mas deixe-me dizer-lhe que este exercício de vir aqui repetidamente e deixar as perguntas principais sem resposta e deixar os portugueses e o Parlamento sem informação nos pontos essenciais sobre o processo da Caixa Geral de Depósitos já tem os dias contados. Felizmente, vivemos num Estado de Direito, há decisões importantes e há decisões que ao abrigo dos poderes parlamentares garantem aos portugueses o acesso à informação, e o que o senhor não quer responder hoje, no lugar certo, se saberá. eu vou voltar a tentar mais uma vez. O que é que justifica mais de 5 mil milhões de euros de injeção de capital e quase capital na Caixa Geral de Depósitos, dos quais mais de 4 mil milhões dos contribuintes? Qual é o valor das necessidades de capital? Já passaram muitos meses, vários exercícios, vários testes. Os senhores já estão a fazer a recapitalização, já estão a meter dinheiro dos contribuintes. Qual é que é o valor e o que é que justifica a diferença do que António Domingos nos diz, José de Matos nos dizia, para os 5 mil milhões? Porquê é que nós, portugueses, vamos ter que meter este dinheiro todo e os senhores não nos explicam? Temos direito a saber a explicação. Depois, diga o mínimo, aquilo que qualquer administrador acionista de um banco privado diria sobre a reestruturação em termos de informação. Não, eu quero mais, porque isto é um banco público e está sujeito ao escrutínio também do Parlamento. Mas nem sequer o mínimo, começou a invocar as regras dos bancos privados, nem sequer esse mínimo que as administrações dos bancos privados dizem, o senhor diz aos portugueses, o que é que vai acontecer à Caixa Geral de Depósitos, quais é que são as suas ideias estratégicas, qual é que é a ambição, os números do plano de reestruturação, o que é que vai acontecer aos trabalhadores, aos balcões, quaisquer outras reestruturações, isso é conhecido. E o senhor esconde, continua a esconder, e isso preocupa-me. Se há um rabo de fora, o que é que está lá escondido? Mas gostava também que o senhor assumisse a responsabilidade nos compromissos de entrada e de saída que fez com António Domingos. Tem estado a fugir desde o princípio a essa resposta. Aceitou ou não as condições, como António Domingos disse que o senhor aceitou, não foi por escrito, mas aceitou, de exclusão de regras básicas do Estatuto do Gestor Público. O seu secretário de Estado de Tesouro e Finanças, à altura, disse não, isto não é um lapso. Mas a partir daí o governo tem dito que não era esse o objetivo. E António Domingos disse que havia um compromisso consigo. Assuma o compromisso, por favor. Responda ao Parlamento se fez ou não esse compromisso com António Domingos na entrada e já agora os compromissos ou a falta de entendimento na saída. Acho que era importante nós percebermos. Gostava que me respondesse também porque é que o Governo, em junho, deliberou que ia mandar fazer uma auditoria independente, que este Parlamento, depois de muitas voltas e muitas insistências, recomendou ao Governo que procedesse a essa auditoria e o senhor esperou, até hoje, disse-nos António Domingos há duas semanas, não há auditoria em curso, porque o senhor durante meses nem sequer cumpriu a resolução do seu próprio Governo. O que é que estão a esconder?
E para terminar,
o que é que essa auditoria não está a ser executada? O que é que estão a esconder? O que é que os portugueses devem, querem, mas os senhores não deixam saber?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias.
Sr. Ministro, eu deixava-lhe um conjunto de comentários finais, dizendo que hoje é bastante útil percebermos que na sociedade portuguesa, pelo menos neste Parlamento, ninguém discute a natureza pública e integralmente pública da Caixa Geral de Depósitos. Isto é um avanço importante, porque a representação parlamentar do povo português neste Parlamento hoje tem um grande consenso sobre isso. Segundo, dizer-lhe que também há um grande consenso sobre a necessidade de ter um banco público bem capitalizado que se possa financiar de forma adequada nos mercados financeiros internacionais. Aliás, como sempre aconteceu, como bem disse o Sr. Ministro. Esse é um aspecto importante. É um segundo consenso. Temos tantos dissensos, mas estes dois aspectos são consensuais. Depois dizer-lhe que o Sr. Deputado António Leitão Amaro sublinhou várias vezes que não percebe porque é que são necessários estes valores de capitalização, mas o Sr. Ministro já respondeu.
E o Dr. António Domingos que descreveu.
E o Dr. António Domingos também. Temos 3 mil milhões de euros de imparidades que foram analisadas a par e passo pela DG Comp e pelo SSM, como foi dito aqui pelo Dr. António Domingos, e temos naturalmente a necessidade, depois do registro destas imparidades, de constituir o capital necessário, core tier 1 e core tier 2, e que esse capital vem das regras de Basileia 3, mas também de Basileia 4, que hoje já está em cima da mesa e está a ser discutido pelas entidades europeias e pela banca, que vai obrigar a buffers macroprudenciais e, portanto, aquilo que nós temos é uma capitalização para registar as imparidades e para garantir que o banco está, como todos queremos, adequadamente capitalizado para enfrentar o futuro.
Isso não está a explicar,
Quanto à questão da reestruturação,
já sabemos quantos trabalhadores terão rescisões amigáveis e pré-reformas, também sabemos quantos balcões irão ser encerrados e, portanto, sabemos hoje também que aquilo que estamos a preparar é uma entidade bancária pública que funcione com regras de mercado, de acordo com as regras europeias impostas não só pelos tratados, mas também pelos regulamentos dos requisitos de capital e pelas diretivas de requisitos de capital. Os compromissos do Governo com o Dr. António Domingos. Já sabemos, o Governo fez uma alteração por decreto-lei do Estatuto de Gestor Público. Esse era o compromisso integralmente cumprido pelo Governo no quadro das suas responsabilidades. Decreto-lei, já agora, promulgado pelo Sr. Presidente da República e mérito constitucionalista da nossa praça. Esse decreto-lei foi alterado nesta Assembleia da República com a maioria que se constituiu. A Assembleia da República, no quadro dos seus poderes, contra a vontade do Partido Socialista, é certo, alterou esse decreto de lei. Não alterou, por exemplo, este Parlamento, a Lei 4 de 83, que esteve no seio da grande polémica. E por isso, eu diria que quanto às questões centrais da Caixa Geral de Depósitos, este Parlamento, como a larga maioria dos portugueses, está esclarecido. A Caixa Geral de Depósitos precisava de uma capitalização, ela está a decorrer. Precisa de um plano de reestruturação com estas características, o plano está em processo de execução. O que nunca conseguiremos satisfazer, Sr. Ministro, é a curiosidade do PSD sobre aquilo que aconteceria à Caixa se não tivesse sido feito este processo de recapitalização, porque foi sem este processo de recapitalização que o 21º Governo Constitucional encontrou a Caixa. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. As intervenções do Sr. Deputado, do Dr. António Domingos, do ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos, têm aqui sido referenciadas diversas vezes. A transcrição integral daquilo que foi dito pelo Sr. Dr. António Domingos aqui nesta comissão foi distribuído aos senhores deputados na pendência desta audição e, portanto, rigorosamente se pode retirar desse documento o que foi efetivamente dito. Sr. Deputada Mariana Mortágua, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Ministro, o Sr. Ministro disse na resposta sobre a nomeação da nova administração que temos que saber do que estamos a falar. É isso que nós esperamos do Ministro das Finanças. E, portanto, quando o Ministro das Finanças diz nos próximos dias que saiba o que está a dizer, saiba do que está a falar. O senhor descreveu todo o processo, disse que estamos na fase final e disse os prazos que na fase final tem o SSM, o board do SSM e o board do BCE para se pronunciarem. Portanto, se for verdade o que o senhor disse, que estamos na fase final, são 10 dias. Porque cada um tem 5 dias para se pronunciar, no máximo. E, portanto, se o senhor sabe o que está a dizer e sabe do que está a falar, pode assumir que são 10 dias. Se não puder assumir prazo nenhum, é porque não sabe do que está a falar. E, portanto, como eu acredito que saiba, peço-lhe que diga, estamos na fase final ou não estamos? Se não estamos na fase final, em que fase é que estamos? Se estamos na fase final, são 10 dias ou é outro prazo? Seja claro e diga a resposta a esta questão. Imparidades e buffer. Mais uma vez, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias diz que já sabe, mas depois não esclareceu também. Quanto é que é de buffer? Quanto é que são de imparidades? Nas imparidades, quanto é que é de reavaliação? Quanto é que é de reavaliação? Quanto é que é de alteração de critério? É simples, são só três valores. Se disser estes três valores de forma clara, toda a gente fica a saber. Quanto é que é buffer, quanto é que são imparidades e dentro das imparidades, quanto é que é alteração de critério, quanto é que é de reavaliação de processos em curso. Última questão. Obrigações subordinadas. Vamos ser claros, Sr. Ministro, mais uma vez. O senhor disse várias vezes neste Parlamento que a operação dos cocos na recapitalização anterior foi uma operação extremamente onerosa para a Caixa Geral de Depósitos. Disse isso várias vezes. Diz agora que está tudo a ser feito e que, portanto, os mercados vão reconhecer esse esforço, a qualidade do plano de recapitalização, o que o Governo está a fazer para reequilibrar o sistema financeiro e as contas públicas. Eu só lhe pergunto uma coisa. Se isto é tudo verdade, então porquê é que não assume o compromisso de o custo da imigração de obrigações subordinadas vir a ser inferior àquele que foi o custo dos cocos no plano de recapitalização feito pelo Governo anterior?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Ministro, para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Enfim, nós podemos aqui discutir estilos e coisas do género, enfim, eu acho que não é esse o objetivo. Aquilo que eu tenho repetido.
Senhores deputados, muito obrigada. Senhor Ministro, pode continuar.
Aquilo que eu tenho repetido aqui é que nós devemos, sinceramente, para que isto seja, até para que nos entendam, quem não está aqui, e que entre nós tenhamos uma compreensão intelectualmente acompanhada de tudo o que é dito. Vamos lá ver. Eu vou começar exatamente por uma das questões que o Sr. Deputado João Almeida coloca. Eu descrevi o processo e, quando descrevi esse processo, disse que os prazos no bordo do SSM e no bordo do BCE eram aqueles até aqueles número de dias e que poderia ser adotada uma via rápida para esses processos. A interpretação que o Sr. Deputado diz é totalmente às avessas daquilo que eu acabei de dizer. Não, porque quando assume que eu disse que eram 10 dias, eu disse exatamente tudo menos isso. Eu disse que era até aquele período, mas que podia haver processos de vias rápidas de aprovação que eu não posso comprometer. E, portanto, aquilo que você quer de um Ministro das Finanças, seguramente, é que ele não se comprometa com coisas com as quais não se pode comprometer. Eu tentei esclarecer...
Senhores deputados...
De facto, uma matéria de estilo é interromper o que as outras pessoas estão a dizer.
Vamos ouvir,
aliás, é muito boa educação.
Ó, Sr. Ministro, vamos ouvir as respostas do Sr. Ministro. Sr. Ministro, por favor.
Então eu gostava que pudesse completar a minha resposta sem ruído de fundo, porque é falta de educação falar quando as outras pessoas estão a falar. Se a senhora deputada Inês Domingos permitir...
Senhor Ministro, por favor, responda às questões que foram colocadas. Muito obrigada.
Muito bem. Então eu vou responder. Os prazos de que estamos a falar são prazos máximos que podem ter vias mais rápidas de resolução. Eu não posso comprometer sobre vias rápidas de resolução de outros organismos e, portanto... A frase que eu mantenho, que é aquela que eu posso acrescentar à informação que já está disponível, é de que nos próximos dias a questão da nomeação completa da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos vai estar terminada. É evidente que nós podemos aqui repetir e fazer, aliás, contas aritmeticamente possíveis, que são muito simples. Eu acabei na minha resposta de dizer que o rácio de capital exigido neste momento para a Caixa Geral de Depósitos é de 10,75, que no fim do plano de negócios, em 2020, o objetivo é ter 12,5. Ora, o buffer, que não é mais do que um desvio, uma diferença, o sinal aritmético entre uma quantidade e outra quantidade subtraídas, dá exatamente o buffer de capital. Foi exatamente isso que eu acabei de dizer. Esse buffer de capital inclui já um buffer de capital exigido pelo BCE. E, portanto, os números que identificam o objetivo para o buffer de capital são estes e é legítimo que todos consigam aritmeticamente fazer as contas. Em relação às condições que foram colocadas ou deixaram de ser colocadas, vou deixá-lo fazer a conta, Sr. Deputado. Vamos tentar aqui entender também algo que já foi dito muitas vezes nestas sessões. O Governo convidou o Dr. António Domingues para uma posição. Nesse convite estabeleceu quais eram as suas... A forma como via o novo plano de negócios, o novo Conselho de Administração, as novas condições de operação dentro da Caixa Geral de Depósitos. O Governo estava consciente de todas as comunicações que tinham existido e que era legítimo o acionista conhecer entre as autoridades de regulação e a administração da Caixa Geral de Depósitos sobre governação. Eu já dei aqui exemplos sobre matérias que tinham a ver com o funcionamento da Caixa Geral de Depósitos e da sua administração e que tinham que ser reparadas. E queria responder a todas essas questões. E ao querer responder a todas essas questões, delineou um conjunto de condições para que, foi o Governo que as delineou, quem legisla em decreto, em sede de decreto-lei é o Governo, e o decreto-lei que foi aprovado em Conselho de Ministros explicita de forma mais transparente possível todos os compromissos que assumimos com nós próprios, com o objetivo que o Governo queria para a Caixa Geral de Depósitos. E foi exatamente isso que fizemos. E a partir daí, todas as respostas, as perguntas estão, obviamente, respondidas. A auditoria é um processo que está em curso, que está nas mãos do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. O Conselho de Ministros aprovou uma auditoria a ser solicitada à nova Administração da Caixa Geral de Depósitos. A nova Administração da Caixa Geral de Depósitos tomou posse no princípio de setembro de 2016 e, depois de conversas mantidas sobre o tema, solicitámos formalmente, em meados de novembro, a execução dessa auditoria. Pode-se achar que é muito tempo, que é pouco tempo, que foi tempo demasiado, que já devíamos saber as respostas ao que foi a gestão da Caixa Geral de Depósitos. Notem bem que se pretende analisar mais de 15 anos de gestão da Caixa Geral de Depósitos. Quantas auditorias o anterior Governo mandatou sobre esse mesmo período à administração da Caixa Geral de Depósitos? Quantas auditorias ocorreram e que resultados? Quantas auditorias precisamos adicionais? Vamos fazê-la. Obviamente está mandatada a administração da Caixa Geral de Depósitos para o fazer. Essa auditoria tem que ocorrer no contexto regulamentar que existe em Portugal, que obviamente tem que envolver o Banco de Portugal, e vai ser concluída e terá os resultados, que serão ou não diferentes de todas as outras auditorias que já foram feitas, mas estamos cá, obviamente, para as analisar quando elas forem tornadas públicas. A questão, obviamente, não é de não haver resposta, porque, como o Sr. Deputado Eurico Presidente Dias bem referiu, todos conhecemos os dados sobre capital, sobre necessidades de capital, sobre reestruturação da Caixa Geral de Depósitos, sobre o objetivo que o Governo tem para a sua missão, para os seus rácios de solvabilidade, para o retorno do investimento que os portugueses fazem nessa instituição tão relevante. Podemos, obviamente, ter estratégias de, enfim, ou amnésias seletivas, ou não querermos ouvir aquilo que aqui é dito. Todos os processos, todas as respostas que foram dadas conduzem a uma percepção muito clara, muito, muito clara, do que é que o Governo quer para a Caixa Geral de Depósitos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado António Leitão Lar,
para aqui o feito. Com a vontade que desta vez se dirigiu ou a todos, ou a vários colegas meus deputados, especificamente. Má educação, amnésia seletiva, ignorante, não sabem o que é um banco. Essa não é a maneira de um membro do Governo falar com os eleitos de quaisquer dos partidos que estão sentados neste Parlamento. À vontade, que eu já não estou a falar das palavras que dirigiu a mim. À minha colega Inês Domingos, ao Sr. Deputado João Almeida, e agora numa afirmação, não sei quem era dirigida, da amnésia seletiva. O Sr. Ministro das Finanças, se tem argumentos e tem razão, use-os. Se quer adjetivar a sua opinião, adjetive-a. Não pode, não deve, para não responder, não pede, não pode e não deve insultar os deputados que são eleitos pelos portugueses. Não pode e não deve. E eu peço-lhe que essa prática que se tornou habitual nos membros do Ministério das Finanças e às vezes no Primeiro-Ministro, pare. Uma questão de respeito.
Sr. Deputado, muito obrigada. Foi o meu entendimento que se tratou de uma defesa da honra, o uso da palavra em defesa da honra. Damos aqui por encerrados os trabalhos. Muito obrigada, Sr. Ministro, pela disponibilidade para estar aqui. Os trabalhos deste primeiro ponto da ordem de trabalhos, porque a reunião continua com outros pontos da ordem de trabalhos. Interrompemos por 2 ou 3 minutos para que o Sr. Ministro saia. Obrigada.